Senhores e Srs. Deputados, boa tarde. Vamos dar início à reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. O primeiro ponto desta ordem de trabalhos é a audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o novo quadro financeiro plurianual e o processo de definição da Estratégia Portugal 2030. Antes de passar de imediato ao Sr. Ministro e antes de recordar a grelha de tempos, queria só dizer que a seguir à audição temos mais quatro pontos da nossa ordem de trabalhos da reunião de hoje. Serão rápidos, mas teremos que tomar as deliberações e para isso precisamos de quórum. Chamo só a atenção disso e torno a relembrar no final da audição. Recordo que a grelha de tempos adotada para esta audição, o Sr. Ministro dispõe de uma intervenção inicial até 20 minutos, depois de dar-se-á uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar usará de 5 minutos, o Sr. Ministro responde de forma individual a cada grupo parlamentar. Depois a segunda e a terceira ronda são facultativas, dependerá sempre da intenção dos grupos parlamentares se pretendem ou não usar os tempos da segunda e terceira ronda. Saudável ao Sr. Ministro pela sua presença nesta comissão, nesta reunião. A sua audição é a audição inaugural da comissão eventual e passava-lhe já a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Obrigado por esta oportunidade para apresentar a esta comissão a estratégia que o Governo tem seguido no que diz respeito à preparação do próximo quadro financeiro plurianual e no âmbito do processo de consultas e contactos que já está em marcha ao nível europeu. Naturalmente, eu focar-me-ei nas questões ligadas à política europeia e o meu colega Pedro Marques tratará de apresentar amanhã as linhas gerais do que vamos antecipando possa ser o próximo acordo de parceria, as prioridades e as orientações fundamentais no que diz respeito, portanto, à aplicação dos fundos disponíveis para Portugal no período posterior a 2020. A Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus não está presente porque está a participar no Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia, acompanhada pelo Diretor-Geral dos Assuntos Europeus. Tem comigo a Sra. Subdiretora-Geral dos Assuntos Europeus, encarregada na Direção-Geral, tutelar, entre outras coisas, o processo relativo ao quadro financeiro plurianual. Na minha intervenção inicial, eu gostaria, em primeiro lugar, de tentar responder a várias perguntas que julgo que nos podem orientar no nosso debate. A primeira das quais é a pergunta simples: o que é que está em jogo neste processo? O que está em jogo, naturalmente, é a aprovação do quadro financeiro plurianual, isto é, do orçamento da União Europeia como tal, para o período posterior a 2020, o atual quadro financeiro plurianual estende-se por um período de 7 anos, 2014 a 2020 inclusive. Uma das questões que evidentemente que se terá que decidir é o prazo do próximo quadro financeiro plurianual. Neste momento é relativamente razoável dizer que está praticamente assumido que será outra vez um septenato, portanto um período de 7 anos. Assim se pronunciaram, pelo menos se pronunciou a generalidade dos chefes de Estado e de Governo no primeiro debate do Conselho Europeu informal de 23 de Fevereiro sobre este tópico. E portanto o que está em jogo é o desenho do orçamento da União Europeia, do quadro financeiro plurianual, que é tipicamente um orçamento de investimento, mas também está em jogo o modo como ele se ligará com o processo de conclusão da União Económica e Monetária, isto é, o modo como o Orçamento de 27 se casará com as questões de natureza orçamental que também estão em causa no processo de conclusão da União Económica e Monetária, portanto, a 19 Estados-membros. O orçamento tem, em primeiro lugar, o objetivo de responder a certas prioridades da política europeia, designadamente a política de investimento da União Europeia, Neste momento, quando nós olhamos para o atual quadro financeiro plurianual e para as rubricas que o constituem, é fácil responder a esta pergunta: quais são as prioridades a que o atual quadro financeiro plurianual responde? E a resposta, muito simples, seria a seguinte: em primeiro lugar, são as duas prioridades conjugadas da política agrícola comum, quer do ponto de vista da nossa segurança e soberania alimentar, quer do ponto de vista do apoio ao setor agrícola, quer do ponto de vista dos efeitos positivos sobre o ordenamento territorial, do desenvolvimento regional e a salvaguarda ambiental que resultam desse apoio, e por outro lado a política da coesão, isto é, os fundos postos à disposição das chamadas regiões de convergência para apoiarem os Estados-membros no esforço de recuperação de atrasos estruturais quando comparada o seu nível de produto com o nível de produto médio da União Europeia como tal. E depois podemos dizer que há uma terceira grande prioridade no atual quadro financeiro plurianual, que é o apoio à competitividade, isto é, à capacitação da União Europeia em matéria de inovação, em matéria de ciência, em matéria de qualificação do capital humano e em matéria de conectividade. E depois há duas prioridades que são bastante secundárias do ponto de vista orçamental no atual quadro financeiro plurianual, que é, de um lado, a relativa aos assuntos internos e, do outro lado, a relativa à ação externa. E, portanto, a resposta à pergunta quais são as prioridades do atual quadro financeiro plurianual, a resposta mais simples é esta, bastante clara. Evidentemente, trata-se agora de perguntar quais são as prioridades que presidirão à organização do novo quadro financeiro plurianual, porque da resposta a esta pergunta depende, em primeiro lugar, o nível de dimensão, de dimensionamento que nós queremos para esse quadro e, segundo, qual é a estrutura de distribuição dos seus recursos do ponto de vista da despesa a que esses recursos é afeta. Das discussões havidas, julgo que é hoje relativamente consensual a consciência da necessidade de proceder a certos ajustamentos nas nossas prioridades. Não está em causa a prioridade concedida à política de coesão, não está em causa a prioridade concedida à política agrícola comum, mas está em causa a necessidade de dar maior dimensão orçamental a frentes de ação europeia que nós queremos valorizar. Não são novas frentes ou novos desafios, como por vezes por simplicidade se diz, mas é uma nova dimensão, um novo alcance para políticas que algumas já existem e são muito importantes para a União Europeia, outras que cada vez assumirão mais uma dimensão europeia. Entre estas, o exemplo mais óbvio é o da política de segurança e defesa, segurança externa e defesa, tradicionalmente tratada como uma matéria de exclusiva soberania nacional e em relação à qual a dimensão europeia vai assumindo uma importância crescente. Do ponto de vista das primeiras, um exemplo evidente é o da ação externa, designadamente no apoio ao desenvolvimento, mas também a necessidade de encontrar recursos financeiros e, portanto, orçamentais à altura do que nós esperamos serem as responsabilidades da Europa na política de migrações e na regulação do fluxo migratório, ou no combate europeu às alterações climáticas, ou no desenvolvimento e alargamento de projetos que têm provado muito bem do ponto de vista da construção de uma cidadania europeia, como os projetos Erasmus e outros projetos de mobilidade, bem como, finalmente, as políticas de apoio à inovação e à competitividade europeia. E, portanto, digamos que, do ponto de vista das prioridades, quando nós fazemos essa pergunta, quais serão as nossas prioridades para o próximo quadro financeiro plurianual, A resposta parece ser consensualmente esta. Nós precisamos, ao mesmo tempo, de manter as prioridades que organizam o atual quadro financeiro plurianual e precisamos de acrescentar outras prioridades, ou dito com mais rigor, outro nível de ambição para prioridades ligadas à segurança, às alterações climáticas, às migrações, ao apoio ao desenvolvimento e à cidadania europeia. E, portanto, é evidente que este elenco de prioridades significa que o próximo quadro financeiro plurianual deveria ser mais ambicioso do que este, porque estamos a juntar novas prioridades às prioridades que queremos manter. A segunda pergunta-chave para prepararmos o novo quadro financeiro plurianual do ponto de vista europeu e à escala europeia é esta pergunta, que princípios ou que critérios devem organizar o próximo quadro financeiro plurianual, quer do ponto de vista das suas receitas, quer do ponto de vista das suas despesas. Há dois critérios que parecem também adquiridos e que, no meu conhecimento, ninguém põe em causa. O primeiro critério é o critério da solidariedade. O orçamento da União Europeia como tal é uma das maiores expressões e das expressões mais fortes da solidariedade europeia, isto é, da nossa consciência de pertencermos a um espaço político comum, uma união política que nos compreende a todos. A questão que se tem vindo a colocar, seja ao nível da Comissão, seja ao nível do Conselho Europeu, é de saber se essa solidariedade deve ser traduzida também no que diz respeito às questões institucionais, designadamente às questões relacionadas com o cumprimento do Estado de Direito. É um debate que se tem feito sentir ao nível do Conselho e da Comissão Europeia e que todos nós sabemos também fazer sentir ainda com mais intensidade, porventura, ao nível do Parlamento Europeu. Mas este princípio e critério de solidariedade é evidentemente um critério fundador do orçamento da União Europeia, cujas funções de natureza redistributiva se encontram-se entre as funções principais desse orçamento. Relacionado com este critério, ao critério da coesão, eu autonomizo apenas para mostrar que o critério da coesão, isto é, o Orçamento da União Europeia ser um instrumento de convergência das diferentes economias, apenas para mostrar que este critério da coesão beneficia todos os Estados-membros. É do interesse político, institucional e económico de todos os Estados-membros que a União Europeia seja o mais coesa possível. Mas, evidentemente, quando nós falamos nestes critérios de solidariedade e coesão, estamos a falar de princípios que depois têm uma tradução muito concreta na chave de repartição nacional dos fundos da União Europeia que são alocados a diferentes Estados. Há um terceiro princípio que julgo que terá uma importância maior no próximo quadro financeiro plurianual, que é o princípio do chamado valor acrescentado europeu. Isto é, para além dos objetivos de expressão da solidariedade intra-europeia ou da Europa com o resto do mundo e de instrumentos para a construção e o desenvolvimento da coesão intra-europeia, o orçamento da União Europeia também deve servir para financiar políticas e programas de escala europeia e que beneficiam não especificamente nação a nação e, portanto, indiretamente toda a União, mas que beneficiam diretamente toda a União. Mais uma vez, as políticas e os programas de defesa, de capacitação em matéria de defesa são um caso evidente, mas também as políticas de apoio à transição energética, à gestão das alterações climáticas, à conectividade física ou digital europeia, são outros exemplos igualmente evidentes. E, portanto, este terceiro critério do valor acrescentado europeu será certamente um critério que contará mais no próximo quadro financeiro plurianual do que contou neste. E que, juntamente com o facto de a coesão nos beneficiar a todos e de a solidariedade se poder exprimir em diferentes direções, mostra que a antiga divisão entre contribuintes líquidos e beneficiários, entre países ditos da coesão e países ditos da competitividade, é uma divisão obsoleta e que prejudica mais do que ajuda a nossa discussão. Porque se todos beneficiamos da coesão, porque se todos estamos interessados em que a solidariedade se exprima em diferentes direções e se todos beneficiamos dos programas com valor acrescentado europeu, então dividir-nos em grupos consoante sejamos contribuintes líquidos ou beneficiários é uma divisão, dividir-nos é uma operação contraproducente. A terceira pergunta-chave para organizar um orçamento e, portanto, para organizar o próximo quadro financeiro plurianual é a pergunta relativa aos instrumentos de natureza financeira e orçamental de que nós podemos dispor. A resposta a esta pergunta tem um ponto de partida óbvio. E o ponto de partida é que o quadro financeiro plurianual a 27 será muito diferente do quadro financeiro plurianual a 28. Porque em março de 2019 a União Europeia perderá um seu membro, que é o Reino Unido, que é um dos principais contribuintes para o atual quadro financeiro plurianual. Os cálculos relativos ao que isso significará do ponto de vista da perda de recursos orçamentais europeus variam entre 10 mil e 14 mil milhões de euros anuais. Qualquer que seja o valor, é um valor muito significativo, que significará, portanto, representará, portanto, uma perda do ponto de vista das receitas. Ao mesmo tempo, acrescentar novas prioridades às prioridades que hoje temos significará um maior esforço do lado da despesa. O comissário Oettinger, em junho passado, apresentou uma estimativa que significaria cerca de 10 mil milhões de euros adicionais de despesa num cenário de nenhuma mudança, no cenário dito no policy changes. Este facto de nós partirmos para a discussão sabendo que perderemos um contribuinte muito significativo e que estamos a acrescentar novos objetivos e novas prioridades ao quadro financeiro, coloca a questão das receitas como uma questão absolutamente crítica no desenho do próximo quadro financeiro plurianual. Como os senhores deputados sabem, a posição do Governo português tem sido que é esta, de que o novo quadro financeiro plurianual exige novos meios ou meios acrescidos para a UE27 e que a melhor maneira de encontrar esses meios acrescidos é combinar o aumento das contribuições nacionais para o Orçamento Europeu com o incremento dos atuais chamados novos recursos próprios e a implementação de novos recursos próprios. Outro ponto muito importante relativamente aos instrumentos orçamentais ao nosso dispor é o modo como calibramos em cada quadro financeiro plurianual a parte que representa fundos, no sentido habitual do termo, isto é, subsídios ou empréstimos reembolsáveis a custo zero, mas sobretudo subsídios, de um lado, e do outro lado, aquilo a que chamamos no jargão europeu os instrumentos financeiros, isto é, os fundos de natureza financeira que funcionam na lógica de créditos e adiantamentos. A nossa posição tem sido que o novo quadro financeiro plurianual exige uma melhor articulação entre estes dois grandes instrumentos orçamentais, o que significa um melhor aproveitamento dos instrumentos financeiros disponíveis ou a criar. E, finalmente, nesta intervenção inicial, outra questão essencial do ponto de vista dos instrumentos orçamentais tem a ver com a forma como no próximo quadro financeiro plurianual nós ligaremos estes dois lados. O lado em que a política económica se liga com a política de desenvolvimento e o lado em que a política económica se liga com a política orçamental. Esse é um ponto especialmente relevante para os países membros da zona euro, que por isso mesmo eu deixarei para resposta a perguntas que certamente surgirão sobre esta ligação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro, pela intervenção, pelo cumprimento rigoroso do tempo. Vamos passar para a primeira ronda de intervenções. O primeiro grupo parlamentar a usar a palavra, o grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Campos Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Diretora-Geral. Agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a exposição que nos deixa ficar sobre a parte que toca aos negócios estrangeiros, digamos assim, sobre o quadro financeiro plurianual. Tem sido hábito e tem sido tradição haver entendimento entre os principais partidos sobre estas matérias, não só da PAC, dos fundos de convergência, como também daquilo que são as prioridades. E, como sabemos, este ano também essa tentativa, pelo menos, não falha, não há aqui qualquer exceção nessa matéria. E por isso, naquilo que foi a exposição inicial do Sr. Ministro, nós, em termos gerais, estamos de acordo, pois é esse pensamento que nós temos também sobre a Europa, são essas as prioridades, mais um bocadinho aqui, menos um bocadinho ali, que nós temos também sobre as expectativas deste quadro financeiro plurianual e por isso eu passaria de imediato àquilo que são as nossas preocupações concretas, porque na teoria geral nós não digo que haja uma convergência total, mas há uma convergência naquilo que é o essencial. Disse o Sr. Ministro, e muito bem, que as novas ambições e as novas prioridades, em conjunto com aquilo que são os desígnios antigos da PAC e dos fundos de convergência, em conjunto com o conhecido pelo Brexit, deixam a União Europeia numa situação mais debilitada. Temos mais ambição, por um lado, disse bem, e por outro lado, temos menos dinheiro, posto a coisa de forma simples. Bom, e esse menos dinheiro que temos, quanto julgo saber, cabe a Portugal anualmente um aumento da sua contribuição na casa dos 600 milhões de euros. Eu gostava de lhe colocar, Sr. Ministro, a seguinte questão. Diz o Sr. Ministro que temos que encontrar dentro daquilo que são os instrumentos financeiros da União Europeia e aquilo que, que são as contribuições nacionais, uma solução para este problema que temos. Bom, se levássemos à letra o final da austeridade, não havia problema nenhum e seguiríamos aquilo que eu julgo que o Sr. Ministro já disse publicamente, que iríamos buscar estes 600 milhões ao Orçamento Geral do Estado e estaria o problema resolvido. Mas como continuamos em austeridade, embora de certa forma encapotada, eu perguntava ao Sr. Ministro onde é que pensa que é possível ir buscar estes 600 milhões? Sei também que o Sr. Ministro já disse publicamente que é preciso pedir mais aos portugueses e que já disse também que podíamos ir buscar estes 600 milhões ao Orçamento Geral do Estado. Conhecemos também as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, mais recentes, em que diz que é necessário, se queremos mais da União Europeia, também temos que dar mais à União Europeia. E como deve calcular, preocupa-nos significativamente que haja aqui a possibilidade de os portugueses, as empresas e os portugueses, as famílias, serem massacrados com mais impostos para colmatar esta falha que, na realidade, tem que ser colmatada. Eu conheço algumas soluções que o Parlamento Europeu adiantou, nomeadamente a criação de taxas sobre transações financeiras, uma maior consignação das multas que são aplicadas pela União Europeia a este buraco, digamos assim, que o Brexit deixa, mas gostava que o Sr. Ministro, de uma forma o mais clara possível, nos explicasse onde pensa que será possível ir buscar estes 600 milhões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, queria registar a convergência geral de posições que o Sr. Deputado verbalizou sobre o que disse e peço licença para considerar, para tirar a consequência óbvia, se há uma convergência sobre a orientação geral, julgo que contarei também com a convergência do PSD no que diz respeito à necessidade de encontrar novos recursos próprios para o orçamento da União Europeia. Isso é um elemento muito importante que eu queria registar e agradecer, porque justamente é esse elemento que nos permitirá sobrecarregar menos os contribuintes portugueses e me permite, portanto, responder à sua muito pertinente questão. Neste momento, como sabemos, a relação financeira de Portugal com a União Europeia é muitíssimo favorável a Portugal. O volume de contribuições que Portugal tem apresentado à União Europeia, à volta de 1% ao ano, de 1% do produto interno bruto português, tem tido como contrapartida uma transferência de recursos financeiros da União Europeia para Portugal, que varia de ano para ano, consoante o nível de execução dos quadros comunitários e, portanto, é naturalmente menor nos anos de arranque de novos quadros comunitários, mas que, por exemplo, em Portugal, em 2014, chegou a representar mais de 2,5% do nosso produto. E, portanto, nós devemos olhar para as contribuições nacionais para a União Europeia com a consciência de que é um investimento que nós fazemos, de que temos tido invariavelmente um retorno muitíssimo superior ao investimento que fazemos. em alguns anos esse retorno chega a mais do que duplicar o investimento que fazemos. E esse é um elemento de resposta muito importante. O segundo elemento de resposta é este: como nós sabemos, as contribuições nacionais baseadas no rendimento nacional bruto são a variável de ajustamento das receitas anuais do orçamento da União Europeia. Isto é, nós temos já hoje recursos próprios da União Europeia como tal, por exemplo, receitas relativas a taxas aduaneiras, e esses recursos contam por alguma parte do total de receitas da União, e depois, para que em cada ano o total de receitas seja equivalente ao que foi fixado, neste momento vigorando a regra segundo a qual o montante das receitas do Orçamento da União Europeia não pode exceder 1% do rendimento nacional bruto da União no seu conjunto, para que esse valor seja atingido, nós pedimos aos Estados-membros, nós, a União Europeia, pedimos a cada um dos Estados-membros uma contribuição nacional em termos do seu, definida em termos do seu rendimento nacional bruto. Portanto, quanto mais nós tivermos de recursos próprios, os chamados novos recursos próprios do orçamento europeu, menos teremos que pedir às contribuições nacionais. E por isso é que eu gostaria de saudar esta convergência do PSD em matéria de aceitação de novos recursos próprios, que aliás é inteiramente consonante com o sentido de voto do Partido Popular Europeu na votação do relatório sobre recursos próprios que o Parlamento Europeu aprovou no passado dia 14 de março. Porquê? Porque se nós conseguirmos estabelecer, com base em direitos de senhoriagem, com base em taxação de serviços digitais desterritorializados, com base na modernização da atual já base europeia do IVA, ou com base em fiscalidade que, para além do mais, é amiga do ambiente, quanto mais conseguirmos recursos ao nível europeu destas fontes, menos teremos que pedir de contribuições nacionais. E, portanto, pedia só ao Sr. Deputado, para registro, que me permitisse corrigir. Eu nunca disse que se tratava de pedir mais aos portugueses ou resolver indo apenas ao Orçamento Geral de Estado. Eu digo exatamente o contrário. Quanto mais nós conseguirmos ter de novos recursos próprios da União Europeia como tal, menos esforço temos que fazer de cada um dos orçamentos nacionais de cada Estado-membro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez agora do Grupo Parlamentar do PS, em palavra a deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro e da sua equipa para esta audição, que é a primeira no âmbito desta comissão eventual. Convém lembrar que este debate ao nível europeu começa com a apresentação do documento da Comissão Europeia, O Futuro das Finanças Europeias, documento que aparece na sequência do Livro Branco sobre o futuro da Europa, já no primeiro semestre de 2017. Sabemos que as competências específicas do Sr. Ministro, como lembrou aqui, se limitam nesta fase à negociação no quadro das instituições europeias e, portanto, vou limitar-me a estas competências, digamos, as questões que vou colocar. Primeira questão, o orçamento da União Europeia será tratado num pacote único, receitas e despesa. As prioridades políticas serão discutidas ao mesmo tempo que se discutirá financiamento e, portanto, recursos próprios. Portanto, o debate sobre o quadro financeiro plurianual tem de ser a tradução do projeto político e das prioridades políticas europeias. Tem que basear-se nas prioridades fundadoras da União Europeia: paz, democracia, Estado de Direito, direitos humanos, igualdade de género, bem-estar, crescimento económico sustentável, investigação, inovação, emprego de qualidade, trabalho digno, alterações climáticas, coesão económica, social e territorial, solidariedade entre os Estados-membros e os cidadãos. Pilares indispensáveis para o funcionamento do mercado interno e para o funcionamento da União Económica e Monetária, bem como para o reforço da posição da União Europeia no mundo. As prioridades mais relevantes do que nunca para o futuro da Europa. E o debate tem que se fazer aqui, no projeto político da União Europeia. Não é um debate, passa a expressão, de mercearia, ou seja, quanto é que cada Estado-membro consegue mobilizar para si com o quadro financeiro plurianual? Ou se cada Estado-membro vai conseguir manter o envelope financeiro do período anterior? Aliás, a cumprir-se o calendário, tenho as mais sérias dúvidas, o acordo deverá ocorrer ainda com este Parlamento Europeu, abril-maio, no Parlamento Europeu, junho, no Conselho Europeu, 2019. E, portanto, é uma data ótima para, em Portugal, termos os críticos do Governo a comentarem o quadro financeiro plurianual, não pelo que se alcançou ao nível europeu, não pelo que o Governo tenha conseguido em termos políticos, mas se o Governo conseguiu obter o mesmo envelope financeiro. Mesmo sabendo que a realidade hoje não é a mesma, haverá putativamente redução de recursos e haverá novos paradigmas. Isto não significa que não desejemos que o Governo tenha uma ambição grande na negociação, numa negociação global, uma ambição global. Gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se é firme determinação do Governo exigir uma ligação forte entre prioridades políticas e orçamento ao nível europeu, se é firme determinação do Governo negociar um pacote financeiro tão robusto quanto possível no atual quadro político e orçamental europeu. Segunda questão, recursos próprios, flexibilidade. O Parlamento Europeu reitera, e passo a ler, o princípio segundo o qual prioridades políticas adicionais devem ser acompanhadas de meios financeiros adicionais. Fim de citação. Ora, estas prioridades podem surgir no momento da adoção deste novo quadro financeiro plurianual ou durante a sua execução. Lembro, na execução deste quadro, a questão dos refugiados. É nosso entender que o financiamento de novas necessidades não deve comprometer as atuais políticas e os atuais programas. Flexibilidade é a palavra-chave. Mas os mecanismos de flexibilidade não se devem limitar a uma transferência de verbas de gestão partilhada, leia-se envelopes financeiros de Estados-membros, para gestão centralizada, leia-se gestão pela Comissão Europeia, mas sobretudo flexibilidade no quadro dos próprios programas nacionais, ou seja, reajustamento a crises, sejam elas de natureza orçamental ou de natureza social. A minha questão é qual a posição do Governo sobre recursos próprios e conceito e dimensão de flexibilidade. Terceira questão, entendemos que a capacidade orçamental específica da área do euro deveria fazer parte integrante do orçamento da União Europeia, em modalidades a definir. O Sr. Presidente já me está a fazer sinal que devo terminar. E, aliás, é esta também a posição do Parlamento Europeu. Gostaria de saber qual a posição do Governo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Respondo, então, às três questões que me coloca, agradecendo-as, desde já. Para a resposta à primeira pergunta, saber se o Governo entende que se deve partir da definição de prioridades para a definição do orçamento e se o Governo defende ou não o robustecimento do atual quadro orçamental da União Europeia, é, sem nenhuma dúvida, afirmativa a ambas as declinações da pergunta. Por isso, aliás, é que eu pensei que fazia sentido nesta primeira audição e nesta, portanto, primeira abordagem das questões do quadro financeiro plurianual, antes de ir aos números, tentar responder estas perguntas: quais são as nossas prioridades, quais são os nossos critérios e quais são os nossos instrumentos. Não é possível adicionar, digamos assim, uma nova relevância prestada às prioridades que sempre foram nossas no domínio, por exemplo, da ação externa ou no domínio da ajuda humanitária, mantendo como nós queremos manter o mesmo nível de relevância que damos às prioridades relacionadas com a coesão ou com a soberania alimentar, sem encontrar novos recursos, sem fortalecer o novo quadro financeiro plurianual. E, portanto, o governo português revê-se inteiramente na posição do Parlamento Europeu, na sua substância, que é basicamente dizer isto: nós não podemos partir para a discussão sobre o novo quadro financeiro plurianual com a ideia de que se trata de um novo quadro preparado em modo de redução. Pelo contrário, nós devemos partir para o novo quadro, para a discussão do novo quadro financeiro plurianual, tentando responder à pergunta de que recursos precisamos para a ambição que temos. E, portanto, um quadro financeiro, uma visão ambiciosa da União Europeia, como é a nossa, deve corresponder igual ambição do ponto de vista do desenho do próximo quadro financeiro plurianual, e daí resulta a conclusão óbvia que o Primeiro-Ministro tem expresso sempre que pode, que é a nossa disponibilidade para aumentar a nossa parte do ponto de vista das contribuições nacionais necessárias para o quadro financeiro plurianual pós-2020. A segunda questão tem a ver com a posição do Governo relativamente aos recursos próprios e ao modo de gestão dos programas. Em relação aos recursos próprios, insisto neste ponto. Hoje, em teoria, as contribuições nacionais são o elemento residual. Aliás, o Tratado diz que as contribuições nacionais seriam um elemento transitório, mas mesmo hoje, na atual chave orçamental, as contribuições nacionais são o elemento residual. Isto é, nós apuramos primeiro qual é o valor do IVA que resulta para o orçamento europeu. O valor médio nos últimos anos tem andado nos 11%, portanto a receita europeia de IVA vale por um décimo ou um nono do conjunto dos recursos europeus. Depois acrescentamos os chamados recursos próprios tradicionais, designadamente aqueles que têm por base as taxas alfandegárias, e nos últimos anos eles têm representado cerca de 13% do conjunto das receitas da União Europeia, e depois acrescentamos como variável residual as contribuições nacionais, de modo a que a soma disto tudo dê o tal valor igual a 1% do rendimento nacional bruto da União Europeia como um todo. E depois, aplicada uma chave de repartição em função do peso de cada país nesse rendimento da União Europeia, assim se encontram os valores das contribuições nacionais de cada Estado-membro. É fácil de ver que aquilo que é o elemento residual é hoje a fonte principal, mas muito de longe a fonte principal do orçamento da União Europeia. Só há uma maneira, do nosso ponto de vista, de gerir o acréscimo de recursos de que nós precisamos e de gerir a nossa necessidade de superar o gap, a quebra que o Brexit significa, aumentando quer as contribuições nacionais, quer os recursos próprios da União Europeia. E por isso é que nos parece muito importante nesta discussão podermos avançar na criação de novos recursos próprios. Portanto, acrescentar aos recursos próprios tradicionais, designadamente às taxas alfandegárias, novos recursos próprios. A Comissão, aliás, já está a trabalhar e o Conselho designadamente na sua formação Ecofin, já estão a trabalhar para percebermos se faz sentido, se são execuíveis as formas de taxação de escala europeia que podemos antecipar. Designadamente a taxa sobre transações financeiras, desde 2013 que Portugal participa no grupo de cooperação reforçada em favor das taxas sobre transações financeiras, quer designadamente agora as taxas sobre serviços digitais desterritorializados. Nada disto impede que se mantenha o instrumento, a alavanca muito importante que os Estados-membros têm, designadamente os Estados-membros com regiões de convergência, que é a gestão dita partilhada dos programas, isto é, portanto, uma grande capacidade dos governos nacionais e das autoridades nacionais de gerirem os respectivos envelopes financeiros nacionais. E, portanto, nós não podemos deixar essa alavanca entrando agora numa lógica apenas de imaginação de programas de gestão centralizada. Se o Sr. Presidente me permite responder à terceira pergunta, peço demorado algum tempo na primeira.
Então, colocaria uma questão. Uma questão é que se o Sr. Ministro se importará de, respondendo neste caso, a outro grupo parlamentar, ou numa segunda ronda, poder encaixar a resposta. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, em primeiro lugar, e também a comitiva que o acompanha, e agradecer a sua intervenção inicial, que aliás produziu algumas afirmações que devem ser compaginadas com a comunicação da Comissão Europeia, que serve de base, digamos assim, à introdução desta discussão nos vários Estados-membros. Diz o Sr. Ministro que todos os países são beneficiários líquidos da União Europeia. Do ponto de vista, digamos, genérico, isso é verdade, mas a questão que normalmente se coloca quando se trata de abordar essa questão é o benefício ou o esforço que, do ponto de vista financeiro, cada país membro dá para o orçamento da União. Isso é indiscutível que o Sr. Ministro tem razão. Portugal é dos países da União Europeia aquele que, porventura, atendendo à sua expressão per capita, e não atendendo aos valores absolutos, mas atendendo à expressão per capita, porventura terá tido maior benefício ao longo destes vários quadros comunitários de apoio. Mas os resultados, Sr. Ministro, os resultados estão no próprio relatório ou comunicação da Comissão Europeia. É que, não sei se teve a oportunidade de olhar para esses mapas que aqui vêm, Portugal é o único país da zona ocidental da Europa que é deficitário em todos os critérios de coesão económica e social. É o único. Não há outro país da zona ocidental da Europa que não caiba em cada um dos três cenários que está aqui mapeados à nossa frente pela comunicação da Comissão Europeia. Quer ao nível do critério das regiões menos desenvolvidas, Portugal e o sul de Espanha são regiões que têm um PIB per capita inferior a 75% da média europeia, quer ao nível do apoio às regiões menos desenvolvidas e às regiões beneficiárias dos fundos de coesão, Portugal e também o sul e o centro, digamos assim, da Espanha, são os países que, ao nível, juntamente com o sul de Itália e a Sardenha, são os países que são maiores beneficiários maiores são regiões potencialmente elegíveis para o reforço de apoio nestas áreas. E o terceiro cenário também, Portugal é então, neste caso, mesmo tirando a Grécia, é o país que precisa de maior apoio elegíveis do ponto de vista dos beneficiários do apoio regional na componente de fundos de coesão. Portanto, nós fomos dos países que mais beneficiou do ponto de vista da história, mas
do ponto de vista dos resultados, somos o que continua a ter maiores carências do ponto de vista desses apoios, do Fundo de Coesão e dos Fundos de Desenvolvimento Regional. E a pergunta, Sr. Ministro, é a primeira é esta. Atendendo ao facto do discurso da Comissão Europeia ser no sentido de estes fundos virem a ter que ser reduzidos em benefícios de outros programas, e já lá vamos a esses outros programas, nós corremos seriamente o risco de o próximo envelope financeiro de apoio ter que ser reduzido face aos montantes que, entretanto, nós temos vindo anualmente a receber até agora. Confirma, Sr. Ministro, que essa intenção da Comissão Europeia propor uma redução, digamos, relativa dos fundos de natureza social que têm a ver com a construção da Europa social, pela qual o próprio Governo considera que é um dos objetivos estratégicos mais importantes do próximo período, e se sim, com que fundos, com qual é a capacidade de negociação que o Governo vai implementar para garantir a persecução desse objetivo. Mas os outros programas que eu me referi há bocado têm a ver com a prioridade que no documento da Comissão Europeia aparece como a primeira de todas as prioridades em matéria de financiamentos e em matéria de opções estratégicas para a União Europeia, que é a construção, a resolução, a resposta às políticas de segurança europeias e, dentro delas, a construção da União Europeia de Defesa. Ora, um objetivo estratégico que está claramente colocado na comunicação da Comissão Europeia não aparece uma única linha nas notas que o Ministério dos Negócios Estrangeiros nos transmite aqui para a preparação desta introdução, desta reunião. Portanto, eu pergunto, Sr. Ministro, considera o Governo que esta prioridade elencada como primeira de todas na comunicação da Comissão Europeia é uma prioridade secundária, ou não o sendo, como é que o Governo encara, por exemplo, a articulação da construção de uma União Europeia de Defesa com a presença e o reforço da NATO, do papel da NATO, mesmo em matéria de reforço de recursos orçamentais que os vários países membros da NATO devem ter que fazer em resultado das exigências que a administração norte-americana tem vindo a colocar para o funcionamento da NATO. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E pelo Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa. Em primeiro lugar, em relação à questão dos beneficiários. Nós devemos distinguir duas coisas. Uma delas são os beneficiários ditos líquidos, isto é, aqueles que beneficiam do ponto de vista diretamente financeiro e orçamental. Desse ponto de vista, a Alemanha não é um beneficiário líquido, paga mais à União Europeia do que o que recebe em matéria de fluxos orçamentais, e Portugal é um beneficiário líquido, num beneficiário líquido em termos que nos são muito favoráveis. Insisto que o fluxo orçamental que vem de Bruxelas para Lisboa normalmente mais que duplica o fluxo orçamental que vai de Lisboa para Bruxelas. Mas este é um ponto. O outro ponto, muito mais importante, porque a economia é sempre muito mais importante que as finanças e o orçamento, é os beneficiários, é o ponto relativo à questão de saber quem são os beneficiários do mercado único. Isto é, quais são os beneficiários de um dos resultados principais dos fundos europeus. E aí a comunicação que o Sr. Deputado bem cita é absolutamente lapidar na forma como apresenta os beneficiários do conjunto do mercado único europeu, portanto, os beneficiários económicos da União Europeia e do seu mercado único, e à cabeça vêm justamente os chamados contribuintes líquidos. Primeiro a Alemanha, segundo a França, terceiro o Reino Unido, quarto a Holanda. Portanto, é também por isto que a divisão entre contribuintes de um lado e beneficiários líquidos do outro, para além de ser obsoleta e contraproducente, é, do ponto de vista económico, errada, falsa. Quanto às carências que Portugal apresenta, o seu deputado disse que Portugal era o único país da Europa Ocidental que apresentava regiões de convergência, depois foi acrescentando outros países. Nem todas as regiões portuguesas são regiões de convergência, nem e há regiões que beneficiam dos fundos de coesão, algumas, aliás, situadas em países que gostam de dizer que são contribuintes líquidos, mas o ponto não é esse do meu ponto de vista. A comparação que é preciso fazer é a comparação entre os resultados em termos de desenvolvimento que o país acumulou nestes mais de 30 anos de integração europeia e aquilo que seria o seu contrafactual, isto é, o que teria acontecido se essa integração não tivesse sucedido. Aliás, a Sra. Deputada Margarida Marques ensinou-me, já aqui há uns tempos, que era preciso também raciocinar quando se trata de olhar para os custos em termos do que o Delors chamava os custos da não-Europa. Isto é, de termos sempre em mente esse contrafactual. Basta comparar o que Portugal é hoje em 2018 com o que Portugal era em 1981, 82 e 83 para perceber que, mantendo várias das nossas regiões abaixo dos 75% do rendimento médio da União Europeia, nós demos um salto qualitativo em todos os domínios de desenvolvimento coletivo. Pergunto ao Sr. Deputado qual é a posição do Governo em matéria de redução de fundos entendidos como os fundos da coesão e os da política agrícola comum. A posição do Governo é esta, é de que nós devemos fazer todos os possíveis para que a política agrícola comum e a política da coesão não sejam as políticas sacrificadas. Sacrificadas seja pela diminuição de recursos associada ao Brexit ou sacrificadas pela necessidade de acudir mais a outras prioridades. E por isso mesmo é que uma resposta positiva do lado das receitas nos parece essencial. Porque se nós não queremos menos recursos para a política de coesão ou para a política agrícola comum, temos que encontrar esses recursos, temos que tapar o buraco que o Brexit deixará e temos também que, ao mesmo tempo, prever a necessidade de gastar mais do orçamento da União Europeia do que hoje se gasta em ação externa ou em políticas de soberania. Nós hoje gastamos qualquer coisa que andará nos 8% do total do orçamento. E, portanto, a ação externa, que vale 6% do orçamento, e as questões de soberania, que valem 2% do orçamento atualmente, são, digamos, parentes muito pobres do orçamento da União Europeia. E isto tem consequências negativas em áreas que o Bloco de Esquerda, e bem, muito valoriza, como, por exemplo, a nossa contribuição em matéria de apoio ao desenvolvimento e parcerias para o desenvolvimento com países da África, da América Latina ou do Pacífico. E, portanto, algum maior esforço orçamental vai ser necessário para estas áreas. Indo especificamente às questões da defesa, o Governo português está longe de pensar que esta deve ser a primeira prioridade do orçamento da União Europeia e a Comissão Europeia pensa o mesmo. Aliás, este domínio, e por isso é que o principal instrumento financeiro está concebido como um fundo propriamente dito, o Fundo Europeu de Defesa, neste domínio os instrumentos financeiros são, aliás, o instrumento orçamental mais importante. E isso permite, entre outras coisas, libertar o orçamento da União Europeia de um peso que teria se nós não recorrêssemos a esses instrumentos financeiros propriamente ditos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A vez do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. É um prazer revê-lo aqui no Parlamento. E eu queria começar por lhe dizer o seguinte: claro que a discussão sobre o próximo pacto financeiro plurianual é muito importante para a totalidade da União Europeia e certamente também para Portugal, e é exatamente por isso que o CDS, logo no início desta discussão, quis participar nesta discussão com o seu contributo, com as suas ideias, e por isso mesmo apresentámos um projeto de resolução aqui no Parlamento, um projeto de resolução de quase cerca de 20 páginas, com 14 pontos resolutivos, que de alguma forma sintetizam a nossa posição. Mas eu queria, de qualquer forma, destacar quatro aspectos que me parecem muito relevantes. Primeiro aspecto: nós não pomos em causa a necessidade de o próximo quadro financeiro plurianual olhar para novos desafios, o desafio da defesa e segurança, o desafio das migrações, o desafio das alterações climáticas, que é muito relevante para o caso português. Portugal é, no quadro da União Europeia, um dos países mais afetados pelas alterações climáticas, mas dizemos muito claramente que esses novos desafios não podem ser feitos à custa de políticas europeias, como, por exemplo, a PAC. A PAC é um grande exemplo de sucesso de uma política europeia. A PAC é responsável pela autossuficiência alimentar dos europeus, o que não é uma coisa pequena. Nem pode ser feito à custa de políticas como a política de coesão. Porque na política de coesão nós estamos a falar de alguns dos valores mais relevantes que existem na Constituição Europeia, como o valor da solidariedade, e eu já tive a oportunidade de o criticar, Sr. Ministro, pelo facto exatamente de o Governo ter deixado de investir numa relação muito relevante, que é a relação do Grupo dos Amigos da Coesão. O Governo preferiu optar aqui por criar mais divisões. Nós, neste momento, dentro da União Europeia, temos um conjunto de grupos que já parecem jarras, jarrinhas, jarretes e jarrões. O Governo preferiu apostar aqui numa ligação dos países do Mediterrâneo e aos países do Sul, não reunindo, não mantendo esta ligação com os países da coesão, e isso já disse que merece a nossa crítica. Mas há um ponto que parece muito, mas mesmo muito relevante. Num conjunto de novos desafios que nós também identificamos, por exemplo, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que têm exatamente também a ver com a matéria das alterações climáticas, com a matéria, por exemplo, da descarbonização da economia e a importância que, por exemplo, a mobilidade nas cidades tem para resolver, em grande parte, este problema, matérias como a coesão social e a coesão territorial, matérias como a PAC, matérias como a qualificação dos portugueses, matérias como o desenvolvimento da nossa economia e o crescimento do investimento. Todas essas matérias para nós são muito relevantes, mas nós sabemos que não é fácil fazê-lo com o orçamento atual num quadro de saída do Reino Unido, num quadro do Brexit. E por isso mesmo, nós já dissemos muito claramente e reafirmamos neste projeto de resolução que, de acordo com o que diz o próprio Parlamento Europeu, defendemos um aumento do orçamento do 1% do rendimento nacional bruto para 1,3% do rendimento nacional bruto, aproximando-nos assim da posição do Parlamento Europeu e também dizendo, com toda a frontalidade e com toda a clareza, que não acompanhamos a posição do Governo de que o aumento do orçamento devia ser para 1,2%. Nós acompanhamos muito mais a posição do Parlamento Europeu do que a posição do Conselho. Já sei que é isto que o Sr. Ministro me vai responder, mas parece-me que, do ponto de vista de margem negocial, é sempre preferível aproximarmos desta posição do 1,3% e não do 1,2%. Depois, segunda questão, Sr. Ministro, onde nós também temos uma divergência com o Governo. O Primeiro-Ministro veio propor, nesta matéria, a criação de uma rajada, três novos impostos. E nós já dissemos que nos afastamos dessa ideia, até porque o Primeiro-Ministro põe aqui uma ideia um bocadinho peregrina, que é que estes novos impostos europeus não incidem propriamente sobre os portugueses. Eu lembro-me que este Governo também, quando no Orçamento de Estado para 2017, há muito pouco tempo atrás, dizia que um imposto aqui nacional, que é a taxa de ocupação de subsolo, é paga pelas empresas operadoras de infraestruturas e não pode ser refletida na fatura dos consumidores. Dizia ao Governo também que seria um imposto que não iria incidir propriamente sobre os portugueses. Nós hoje olhamos para as faturas dos portugueses e vemos que na nossa fatura, sempre que nós pagamos um conjunto de serviços, eletricidade, gás natural, pagamos lá a taxa de ocupação de subsolo, dizendo claramente que é paga pelos consumidores. Porque, de facto, qualquer imposto sobre a indústria, sobre a economia digital ou mesmo sobre transações financeiras, de alguma forma, vai pesar sempre sobre os contribuintes e, nesse sentido, nós não acompanhamos o Governo. Mas não acompanhamos o Governo, acima de tudo, até do ponto de vista da estratégia negocial. Eu não percebo porque é que o Governo não falou, até ao momento, de uma forma clara, sobre, por exemplo, questões como poder ter, como recurso próprio da União, os proveitos do BCE. É uma questão que está, neste momento, em cima da mesa. Se calhar o Governo português devia apoiar uma matéria como essas, que esses proveitos do próprio BCE pudessem constituir um recurso. Ou impressiona-me, e confesso que me impressiona um bocadinho, que numa altura em que os próprios O próprio governo alemão diz que tem disponibilidade de aumentar as contribuições para o orçamento da União, já estamos a falar do novo governo, o acordo de coligação que foi firmado há muito pouco tempo, mas recusa esse governo alemão também a criação de novos impostos. E por isso mesmo, colocarmos o Estado português e o governo português numa posição cimeira de lançamento de novos impostos, não nos parece que seja algo de muito adequado. Quero também, Sr. Ministro, aqui dentro do meu tempo, fazer só mais duas questões muito focadas. O Sr. Ministro enviou para a Comissão um papel, que eu agradeço muito, que é a posição preliminar de Portugal sobre o próximo quadro financeiro plurianual, e diz que deve haver uma articulação mais estreita com o processo do semestre europeu e também com os trabalhos relativos à conclusão da União Económica e Monetária. Gostava que pudesse abordar um bocadinho mais sobre esta matéria e o impacto que isso tem, por exemplo, no cumprimento que Portugal terá de ter das recomendações específicas aos países, ainda que ainda muito recentemente a própria Comissão Europeia, por exemplo, invectivava Portugal a fazer mais reformas. Lembro-me de uma, por exemplo, a matéria que tem a ver com a dívida do Serviço Nacional de Saúde. E depois uma última pergunta. Falámos muito aqui sobre as regiões de convergência, muito bem, mas gostava de perguntar também o que é que o Governo pensa relativamente ao caso das regiões que já estão acima desse limiar, por exemplo, a região de Lisboa e de Val do Tejo. Como é que o Governo vai, de alguma forma, acautelar também essa mesma dimensão? E já agora, mesmo para terminar, Sr. Presidente, obrigado. Tendo muita sua tolerância, uma última questão que tem a ver com os chamados fundos competitivos, os fundos de gestão centralizada, por exemplo, Horizonte 2020. Nós sabemos que esses fundos, face à política de coesão, são fundos para os quais Portugal tem muito mais dificuldades de aceder. O que é que o Governo vai defender no âmbito desta negociação relativamente à política descentralizada, como, por exemplo, a política de coesão, face a estes fundos de gestão centralizada?
Obrigado,
muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Tenho a palavra, Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Mota Soares e também vejo uma grande convergência. O Sr. Deputado também notará a meu favor que eu já empreguei duas vezes a expressão soberania alimentar para defender a PAC. Não é apenas uma questão de autossuficiência e de segurança alimentar, que também é uma questão de soberania. É uma das razões que explicam a política agrícola comum e que explicam a sua continuidade. Temos uma divergência, que é o seu deputado critica o Governo por o Governo participar em reuniões nas quais participam também o Governo italiano, o Governo francês, o Governo cipriota, o Governo maltês, o Governo grego e o Governo francês. E propõe em troca que o Governo português participe em reuniões e em grupos em que participam o Governo polaco, o Governo húngaro, o Governo checo, o Governo eslovaco, o Governo romeno e o Governo búlgaro. Assumamos a divergência. Eu acho que, justamente, se nós queremos ter uma posição que defenda os nossos interesses na discussão do próximo quadro financeiro plurianual, devemos ser e cultivar a função de ser ponte entre países como a França e países como a Grécia, países como a Roménia e países como a Alemanha, países como a Áustria e países como Chipre ou Malta. Enfim, mas assumimos essa divergência. Nós participamos nas atividades dos grupos de coesão. Ainda a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, em novembro, participou na última reunião do chamado Grupo dos Amigos da Coesão, mas não estamos entrincheirados nessa posição, porque estar entrincheirado nessa posição significa não contribuir para o consenso que é preciso formar para que o quadro financeiro plurianual seja aprovado em tempo útil. A segunda questão que o Sr. Deputado coloca, o Sr. Deputado também é outra pequena diferença. O Sr. Deputado e o seu partido defendem que as contribuições nacionais devam ser aumentadas porque o teto global, julgo que é isso que defendem, o teto global para os recursos orçamentais da União Europeia deve ser fixado em 1,3% do rendimento da União Europeia. Propôs, aliás, na última reunião que tivemos o prazer de ter, na última audição pública que tivemos o prazer de ter, um valor que eu aceitei para efeitos de discussão, os tais 600 milhões, que é uma regra de três simples. Na prática será bastante menos, porque quando nós definimos depois a chave de repartição das contribuições segundo os Estados Nacionais, temos em conta o peso do rendimento de cada Estado Nacional no conjunto da União Europeia, portanto será bastante menos que os 600 milhões, mas usemos esse valor como ordem de grandeza, será certamente na ordem das centenas de milhões de euros. O seu deputado aceita e o seu partido aceita, portanto, que Portugal aumente a sua contribuição nacional e essa posição é muito importante para nós. Nós até somos mais prudentes que o CDS nesse domínio, por razão que já lhe expliquei, porque não queremos pôr em questão uma decisão que foi tomada por unanimidade, aquela que fixa em 1,2% o teto, o limite possível, porque entendemos que seria impossível obter a unanimidade para substituí-la por uma decisão que fosse mais favorável, correndo o risco de substituir, de haver pressão para uma decisão que seria menos favorável aos nossos interesses. Mas onde divergimos bastante é nisto. O Sr. Deputado fala nesse acréscimo da contribuição nacional como se ela não resultasse de impostos sobre os portugueses. E ela resulta necessariamente, Sr. Deputado, de impostos sobre os portugueses. Ao passo...
Não ouviu falar em cortar despesas.
Ah, portanto, aqueles 600 milhões que se cortavam nas pensões, já percebi para onde é que iriam.
Sr. Deputado, tenho mesmo que lhe pedir para não interromper a intervenção do Sr. Ministro. Sr. Ministro, pode continuar, por favor.
Okay. E o que nós dizemos, nós, o Parlamento Europeu, vários Estados-membros, a Comissão Europeia, é que devemos reexaminar os recursos próprios da União Europeia, acrescentando aos recursos próprios tradicionais novos recursos próprios. Usando o relatório Monti, isto está bastante estudado, não foi o Primeiro-Ministro português que propôs a criação de novos impostos europeus. O Primeiro-Ministro português disse que estava de acordo com novos recursos próprios da União Europeia e, como digo, estamos todos a trabalhar no sentido de procurar construir soluções razoáveis para as quais, aliás, o elenco que é listado no relatório que o Parlamento Europeu aprovou no passado dia 14 de março é muito útil. Trata-se de senhoriagem, imposto sobre transações financeiras a nível europeu, tributação das empresas do setor digital ou fiscalidade ambiental. Repare que no caso da fiscalidade que incida sobre taxas sobre transações financeiras ou no caso da taxação a nível europeu de serviços digitais desterritorializados, não se trata de impor às empresas novos impostos ou nova carga fiscal que elas depois tivessem que repercutir inexoravelmente sobre os serviços prestados aos consumidores. Trata-se mesmo de transações que não pagam qualquer fiscalidade, caso das transações financeiras, que seriam alvo da taxa das transações financeiras propostas, ou de empresas que, na prática, hoje não pagam impostos em nenhum país da União Europeia, para além daqueles que usam para efeitos de... Como é que se diz? É um nome próprio no direito fiscal, de gestão fiscal.
Planeamento fiscal.
E, portanto, essa é a nossa divergência, mas julgo que é uma divergência pequena e podemos superá-la de forma a que a posição nacional seja muito forte. Com licença do Sr. Deputado, fico ainda com 3 perguntas por responder para a nova oportunidade.
Obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Queria cumprimentá-lo e apresentar da parte do PCP um ponto de abordagem e algumas questões que nos parecem essenciais nesta fase da discussão. E o ponto de partida para nós, como o Sr. Ministro e o Governo conhece, é um ponto de partida da observação factual de uma divergência estrutural económica que tem vindo a aprofundar-se, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista social, entre Estados-membros. E há pouco, nesta reunião, foi até esclarecedora a abordagem que o Sr. Ministro contribuiu para fazer, para discernir o que é o benefício contabilístico do benefício, eu diria, estrutural, do benefício de rendimento, do benefício económico e de desenvolvimento económico e social que os países da União Europeia observaram. E cá está o tal conjunto de maravilha, né? A Alemanha, a França, o Reino Unido, os Países Baixos, a Itália, portanto, as grandes potências da União Europeia como os grandes beneficiários desta política que decorre da natureza e funcionamento do mercado único e da União Económica Monetária, e agravado por políticas comuns que têm vindo aqui a ser até elogiadas, mas que tiveram o resultado que se conhece. Ora, sem prejuízo da avaliação crítica que o PCP faz quanto ao significado de um processo que liquidaria a soberania nacional, o facto é que a opção que foi colocada nestes debates e que tem vindo de forma recorrente a ser colocada nestes debates, que é o aprofundamento do federalismo visando uma espécie de Estado supranacional e com um substancial e musculado orçamento comunitário, essa mesma opção nunca asseguraria o reequilíbrio financeiro dos atuais desequilíbrios económicos, na medida em que a própria história nos pode ensinar e demonstrar que, mesmo à escala dos países que eles próprios têm na sua natureza jurídica, na sua natureza nacional, digamos, a opção federal, mesmo nesses casos, essa, diríamos, homogeneização não aconteceu. E, portanto, estas soluções de federalismo, quando muito, mantêm desequilíbrios em lugar de os aprofundar. Ora, no caso da União Europeia, cujo processo de construção foi desalimentar à margem e em contradição com os direitos dos povos e a partir das realidades nacionais profundamente diversas e assimétricas em quase todos os aspectos, o efeito das políticas e das regras determinadas por estas potências europeias penalizaria, e como penaliza, fortemente esta ideia da convergência e esta, o aprofundamento da dinâmica de dominação e divergência que marca o processo de integração vigente. E por isso, a questão que gostávamos de deixar aqui tem a ver precisamente por uma abordagem ou outra relativamente à discussão das opções, não pelo aprofundamento das opções até agora seguidas, mas sim pelo questionamento desses principais axiomas e instrumentos, como o PCP tem dito, incluindo na questão do orçamento da União Europeia, dos fundos comunitários e dos critérios e opções para a sua distribuição. Ora, considerando que as opções que estão a ser tomadas no âmbito do futuro quadro financeiro plurianual se inserem, por sua vez, nas propostas em curso de reforma da zona euro e do aprofundamento de outros mecanismos de natureza neoliberal e de federalismo, fica claro, aliás, até tendo em conta que o Sr. Ministro já nos transmitiu nesta reunião sobre o ponto de situação do debate, fica claro o objetivo de redução dos fundos a serem transferidos para gestão pelos Estados nacionais. É esta a conclusão que nós retiramos. E é uma questão que nós colocamos também aqui no debate. Como se sabe, o PCP queria sublinhar esta matéria, nós recusamos novo aprofundamento federalista, independentemente de volumes orçamentais comunitários, pelo significado que isso tem em relação às implicações para a soberania e independência do nosso país, e colocando em causa princípios, aliás, que nós temos sublinhado na própria Constituição da República. Mas há aqui também um aspecto prático, digamos, de posicionamento do Estado português nesta discussão no quadro da União Europeia, sem abdicar de continuar a lutar pela dissolução da União Económica Monetária, diz o PCP, e sublinha a questão da recuperação da soberania monetária e o fim das imposições da União Europeia, sem prejuízo destas questões de fundo que temos vindo a sublinhar, há um conjunto de aspectos mais objetivos no debate que agora se coloca que nós queremos destacar. O reforço substancial do orçamento comunitário, a par de uma distribuição criteriosa e adequada pelos Estados-membros em função dos seus níveis de desenvolvimento económico e social. O ajustamento da contribuição de cada Estado-membro proporcionalmente à sua dimensão e grau de desenvolvimento, implicando o aumento da contribuição das grandes potências, ou seja, deixarmos de ter apenas aquela visão contabilística e termos outro nível de abordagem para esta verificação, tendo por base o respectivo rendimento nacional bruto, mas tendo em conta os níveis de desenvolvimento económico e social dos diversos Estados e tendo como objetivo assegurar a sua função redistributiva. A questão da convergência e a questão da dimensão europeia e comunitária coloca também aqui uma questão da função redistributiva, que não pode ser apenas para quem a quiser. Não pode ser apenas à vontade de cada Estado-membro. E para terminar, Sr. Presidente, a questão das regras da condicionalidade macroeconómica, a rejeição que se coloca em relação a isso, a rejeição da tentativa de criação de impostos europeus, independentemente da bondade que teria a taxação das transações financeiras, como o PCP, enquanto natureza e objeto de uma taxação desse tipo, diferenciamos isso do âmbito do imposto europeu que isso significa. Portanto, uma coisa não implica a outra. E, para terminar, a eliminação da regra da adicionalidade e deixando de contabilizar como despesa pública no pagamento das contas públicas os fundos consumidos em investimento. Há outros elementos que eu deixarei para a segunda ronda, mas gostaria de deixar desde já estas matérias para o Sr. Ministro responder e voltarei depois a outros aspectos que o PCP reputa de essenciais neste momento e neste processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Ministro para responder com igual tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer muito a intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, até porque ela me permite esclarecer alguns pontos. Independentemente da nossa divergência de fundo, que é conhecida, o Sr. Deputado diz que devemos lutar para que os fundos, no sentido habitual do termo, não sejam reduzidos. Estamos de acordo. Devemos lutar para que o orçamento da União Europeia seja reforçado. Estamos de acordo. E devemos lutar para que aquilo que chamou as grandes potências paguem mais do que os outros que não são grandes potências para o orçamento europeu. E também estamos de acordo. E até me atrevo a dizer que a sua intervenção permite esclarecer um ponto sobre o qual eu tinha pessoalmente dúvidas, mas julgo que as posso considerar dissipadas hoje, a propósito justamente dos impostos europeus. Vamos por partes. Nós precisamos de reforçar o orçamento da União Europeia. Precisamos de reforçar, porque se não os reforçarmos, ele cairá bastante a partir de 2020, em consequência do Brexit. Em rigor a partir de 2021, porque os ingleses, os britânicos ainda têm que pagar um compromisso financeiro relativo a 2020, mas no próximo quadro financeiro plurianual, entre 10 a 14 mil milhões de euros a menos devemos contar só por efeito direto do Brexit. E, portanto, mesmo para manter o mesmo nível de recursos, nós precisamos de reforçar o orçamento da UE27. Ora, Sr. Deputado, não é possível reforçá-lo sem encontrar fontes de financiamento, que podem ser, como quer o CDS, apenas o aumento da contribuição nacional, ou podem ser, como quer o PSD e o Partido Socialista, julgo que posso tirar esta conclusão das intervenções já aqui havidas, uma combinação de aumento da contribuição e de encontrar novos recursos próprios. E depois há uma discussão técnica, que, como digo, já está a ser feita, sobre que novos recursos são execuíveis e são custo-eficientes. Portanto, podem gerar os recursos de que precisamos. Em rigor, os deputados que têm a paciência de me ouvir regularmente sabem que eu evito a expressão imposto europeu, porque é uma expressão de facilidade, mas que em rigor não existe. Os impostos pertencem à soberania nacional de cada Estado, são aprovados pelo respectivo Parlamento. Quando nós falamos de impostos, o Parlamento Europeu usa uma fórmula interessante, que é imposto a nível europeu. O que nós queremos dizer é o esforço coordenado dos Estados-membros, tal como hoje já fazemos em relação ao IVA, para que, dentro da nossa política fiscal, que é soberana, nós nos entendamos sobre taxas, ou impostos, que somos nós que decidimos, de que a receita ou parte de receita beneficia o conjunto da União Europeia. E, portanto, o seu deputado diz, nós somos contra os impostos europeus, mas para este efeito a taxa de transações financeiras não conta. Foi isso que eu ouvi. O seu deputado disse, nós PCP, somos contra os impostos europeus, mas para este efeito a taxa de transações financeiras nós não a consideramos imposto europeu. Está bem, mas julgo que foi isto.
Não foi.
Ah, pronto, peço desculpa. Então, mas o que eu digo é que quando nós falamos destas formas de taxação à escala europeia ou a nível europeu, o que nós procuramos é encontrar recursos próprios novos que permitam que o orçamento comunitário se mantenha pelo menos ao mesmo nível que é o de hoje, sem sobrecarregar diretamente os IRCs, os IRSs, sobretudo os IRSs dos Estados-membros. E, portanto, eu partilho da sua ambição de procurar reforçar o orçamento da zona euro, da União Europeia, até porque essa é uma condição necessária para que o impacto negativo, neste caso, do Brexit possa ser mitigado, se não superado. Depois, o seu deputado insurge-se mais uma vez com a utilização para efeitos da defesa dos recursos orçamentais. Mas essa é uma área em que a participação do quadro financeiro plurianual tal qual vai ser mínima, porque justamente os instrumentos financeiros que estão a ser construídos, máxime o Fundo Europeu de Defesa, são instrumentos financeiros em sentido próprio, isto é, são não subsídios, mas sim mecanismos de crédito aos Estados para que, e conjuntos de Estados, para que eles possam desenvolver em conjunto capacidades que são, aliás, capacidades de duplo uso, tanto servem para fins de segurança e militares, como servem também, por exemplo, para a proteção civil. Portanto, aí também a nossa divergência não me parece insuperável. Finalmente, se o Sr. Presidente me permite, a questão de os Estados-membros pagarem de forma, contribuírem diferenciadamente para o recurso da União Europeia que resulta da contribuição nacional calculada segundo o rendimento nacional bruto. A razão pela qual eu digo e insisto que os 600 milhões de que o Sr. Deputado Mota Soares falava na semana e que eu acompanhei são uma ordem de grandeza é exatamente porque nós não podemos fazer uma aplicação de uma regra 3 simples, segundo a qual se pagamos hoje o equivalente a 1% e se vamos pagar no futuro o equivalente a 1,3%, 0,3 de 200 mil milhões são 600 milhões. Porquê? Porque justamente a regra do 1% que é atual, ou a regra do 1,2% que nós propomos, ou a regra do 1,3% que o seu deputado Mota Soares, o CDS e o Parlamento Europeu propõem, é uma regra que se aplica no conjunto da União Europeia. E depois, cada Estado Nacional participa na proporção da sua participação no conjunto do rendimento gerado na União Europeia. E, portanto, Portugal paga, de facto, menos que 1% para ter o valor. O valor do ano passado, a execução do ano passado, é 1.500 milhões de euros de contribuição. Se fosse 1%, teria sido 1.850 milhões de euros. E o valor que orçamentamos para este ano é 1.825 milhões de euros. Em ambos os casos, está abaixo de 1% do nosso produto. Mas é uma ordem de grandeza e é bom que trabalhemos na ordem de grandeza, será certamente na ordem das centenas de milhões de euros aquilo que será o acréscimo da contribuição nacional, se vingar este princípio que nós defendemos, e o Sr. Deputado certamente que também, de aumento das contribuições nacionais. Mas, portanto, já hoje essa regra distributiva existe no cálculo das contribuições nacionais dos Estados-membros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início à segunda ronda. Os grupos parlamentares do PSD e do PS já se inscreveram. O Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS também. Portanto, vamos ter uma segunda ronda com todos os grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, será o deputado Inês Domingos. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Ministro, muito obrigada por estar aqui hoje. E nós encontramos hoje num debate em que os partidos que apoiam o Governo, como foi visível agora aqui na intervenção, nestes minutos finais, em que os partidos que apoiam o Governo estão ativamente na oposição. E não é só uma oposição ao aumento dos recursos ou das prioridades, na realidade é uma oposição a todo o projeto da União Europeia. E por isso o que é importante deixar muito claro hoje é que os portugueses neste debate contam com o PSD, não contam com os partidos que apoiam o Governo, mas podem sempre contar com o PSD para um tema e uma prioridade que será absolutamente fundamental nos próximos, pelo menos nos próximos 7 anos, para a sua vida de todos os dias. E por isso parece muito relevante, também por isto, Sr. Ministro, começar por relembrar uma questão. É certo que nós vivemos, e foi amplamente referido aqui, que nós vivemos num quadro que é desafiante, na perspectiva do Brexit, reduzir as receitas e porque as prioridades, como já foi referido várias vezes, em particular a intensificação das prioridades de segurança e defesa, inovação, cidadania, etc., vão implicar mais despesa. Mas nós queremos aqui relembrar também que o anterior governo negociou um quadro de financiamento durante um período extraordinariamente difícil e bem mais difícil do que o atual. Porque nesse momento a União Europeia ainda não tinha saído da crise em que se encontrava e a credibilidade de Portugal estava só naquele momento a ser recuperada depois de uma situação de pré-bancarrota que obrigou ao resgate. E mesmo nestas circunstâncias que foram difíceis na Europa, mas sobretudo em Portugal, o anterior governo conseguiu garantir um envelope financeiro, que foi cerca de 30 mil milhões, e portanto o mínimo que se exige a este governo é que consiga no mínimo o mesmo valor e até aumentar. Esperemos até que o Governo consiga superar este montante. Senhor Ministro, o financiamento da União Europeia é um apoio importante para Portugal, mas aqui também é importante referir que não substitui às reformas que Portugal ainda tem pela frente, as reformas estruturais. O Fundo de Coesão, os fundos de coesão em particular, pretendem apoiar, mas não se substituem ao esforço por parte dos Estados-membros e, aliás, são as reformas estruturais que potenciam os efeitos positivos dos fundos europeus. Infelizmente, o que nós temos assistido, Sr. Ministro, é que este Governo vai aproveitando os louros do anterior Governo como uma espécie de estratégia de marketing nas suas negociações europeias, mas na realidade não mostra vontade nenhuma de pensar em reformas que tenham um efeito de aumentar o potencial de crescimento na economia portuguesa. E foi essa mesma preocupação que foi transmitida pela própria Comissão Europeia numa carta que enviou ao Governo português na semana passada, a pedir que o Governo seja mais ambicioso no Programa Nacional de Reformas, porque até agora, francamente, não se vê nada, mas enfim, até abril tem tempo de ser um bocadinho mais dinâmicos e mais ambiciosos neste aspecto e, portanto, nós instamos o Governo a ser muito mais ambicioso para alavancar efetivamente o potencial dos fundos estruturais do próximo quadro financeiro. E uma última questão, para acabar, muito obrigada, Sr. Presidente, referiu a questão dos instrumentos financeiros, portanto, na questão da separação entre, ou da distinção entre as subvenções e da utilização de instrumentos financeiros, é um facto que as primeiras tomadas de posição, enfim, que temos visto por parte dos Estados-membros, Parlamento Europeu e Comissão Europeia, mostram que os instrumentos financeiros vão ter uma importância muito maior. E uma pergunta muito concreta é como é que nós podemos aproveitar esses instrumentos se o Banco de Fomento, o IFD, não está a funcionar como devia? E o que é que pensam fazer para o pôr a funcionar nesse sentido? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora, vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero reafirmar precisamente que, em nome do PS, que apoiou o Governo e não abandonámos o projeto europeu, se era essa a implicação da Sra. Deputada. Bom, o Sr. Ministro trouxe-nos aqui uma equação que é relativamente simples e que, curiosamente, nos seus termos parcelares, parece merecer a adesão de todos os partidos. Ou seja, há um conjunto adicional de prioridades para o quadro financeiro plurianual. Ninguém se mostrou aqui disponível para que as duas prioridades centrais do atual, ou seja, a coesão e a política agrícola, tivessem uma redução de importância, logo o quadro financeiro deve ter mais recursos. Isto é uma questão de matemática. Tal como é uma questão de matemática se que esses mais recursos têm que vir fundamentalmente de uma de duas vias, ou de maiores recursos próprios da União Europeia, ou de maiores contribuições dos Estados-membros. Maiores contribuições que, como o Sr. Ministro disse, implicam impostos mais altos do que aqueles que seriam na ausência dessas contribuições. Isto não é socialismo, também é matemática, uma vez que, se houvesse redução de despesa para fazer, ela justificar-se-ia independentemente da necessidade, deveria ser feita independentemente da necessidade de qualquer contributo adicional. E por isso parece-nos importante sublinhar que a ideia de que a Europa deve ter maiores recursos, e permitir-me centrar nos recursos próprios tributários, permitiam que não use a palavra taxa para descrever os vários impostos de que se tem falado nesta reunião, mas acho muito importante que existam esses recursos próprios tributários por uma razão. É que não estamos a falar da União Europeia substituir em impostos que já existem, ou da União Europeia fazer incidir mais impostos sobre as empresas que os pagam. Mas antes da União Europeia ser o único recurso possível para tributar realidades que, precisamente por causa da União Europeia, ou seja, por causa da liberdade de circulação de mercadorias, capitais e outros, escapam à tributação. E escapam à tributação por causa do receio de deslocalização da atividade. Ou seja, nenhum país tem uma taxa sobre transações financeiras, imposto Tobin, portanto, porque esse imposto implicaria a deslocalização da atividade financeira. Nenhum país consegue tributar convenientemente o Facebook ou o Google na atividade de publicidade, porque eles se localizaram num país que, precisamente, apesar da injunção comunitária que deve cobrar IRC sobre esses proventos, se recusa a cobrá-lo, e se recusa precisamente porque a única razão para estarem lá localizados é que esse país não cobre o imposto. E, portanto, verdadeiramente, trata-se aqui, aliás, de uma distorção na tributação entre, por exemplo, na publicidade, os jornais ou as televisões portuguesas que têm que pagar impostos sobre os seus proventos publicitários e plataformas como o Google que não têm. E eu diria que esta tributação concertada ao nível europeu faria sentido e seria necessária mesmo que não houvesse a necessidade de aumentar os recursos próprios, e portanto achamos que é muito importante e é talvez um momento de esperança que a necessidade do aumento do financiamento do quadro financeiro plurianual seja um bom pretexto para corrigir algo que já é uma injustiça dentro dos sistemas tributários dos países europeus.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Quanto à referência que fez a Sra. Deputada do PSD, os portugueses com certeza que sabem que podem continuar a contar com o PSD para continuar a empobrecê-los, como foi a realidade do anterior governo e como é a realidade desde a instauração do euro, em que a divergência entre os países mais ricos e os países pobres tem acentuado, e esse fenómeno resulta também da arquitetura defeituosa do próprio euro. Portanto, o Sr. Ministro falar que a coesão é algo que é reconhecido por todos os países membros como um valor, ou que já não existe esta dicotomia entre países financiadores e países beneficiários, parece um bocadinho excesso de otimismo da sua parte. Alguns países já vieram dizer até que não estão disponíveis para contribuírem em maiores montantes. Ora, esta equação em que há menos receitas porque é um país contribuidor fundamental que deverá sair, e há novas despesas por novas áreas de atuação da União Europeia, vai fazer sofrer o orçamento, vai sacrificar muito provavelmente as receitas para a coesão, as verbas da política agrícola. E se isso acontecer, o nosso país vai ficar a perder. vai ficar a perder também, muito provavelmente, com essas novas valências, a defesa, a proteção civil, que vai se traduzir em investimentos, e esses investimentos vão se concentrar onde se encontram os complexos industriais militares relevantes que são na França e na Alemanha. Portanto, é aqui um conjunto de políticas que vão acentuar este fenómeno dos últimos 15 anos da União Europeia de reforço das divergências, concentração da riqueza nos países centrais e prejudica os países da periferia. A evolução dos salários revela isso mesmo. Os salários em Portugal perderam 8% nos últimos 8 anos, na Grécia foi até 20%, Itália e Espanha a redução foi cerca de 4,5%. E isto é mais um dado que, portanto, que mostra esta dicotomia entre os países que beneficiam com este modelo de construção europeia que está em vigor desde o início deste século e com os países da periferia, os países do Sul, que não beneficiam. Falou-se também aqui da questão das receitas próprias, de realidades que não são atualmente tributadas e que poderão vir a ser por essas receitas próprias. Há aqui um grande potencial, não apenas nos setores que o Sr. Ministro referiu, não estritamente aqui em termos de serviços digitais, mas num campo mais amplo, que é o campo de atuação das empresas transnacionais, que vão mudando as suas sedes de país para país, nesta competição fiscal, que é um jogo de soma negativa, que todos os países ficam a perder, mas que se houver uma harmonização, há aqui um grande potencial de arrecadação de novas receitas, de realidades que não são tributadas no presente. Das grandes empresas transnacionais que conseguem ludibriar todos os países, beneficiando deste jogo da competição fiscal. O governo português está disponível para assumir, junto da União Europeia, o alargamento ou o reforço de medidas de harmonização fiscal que ataquem esta realidade que a todos prejudica, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Em vez do grupo parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovando os cumprimentos de há pouco. Sr. Ministro, deixe-me retomar aqui a questão do 1,2% do rendimento nacional bruto para 1,3%. E porquê é que eu acho que esta questão é tão relevante para Portugal? Nós sabemos o que é que Portugal tem de contribuir de acordo com o rendimento bruto. Sabemos que, nesse sentido, como o Sr. Ministro há pouco e bem dizia, no caso português até é inferior a 1%. Até gostaria muito que daqui a uns anos fosse diferente, porque podia significar alguma coisa diferente. E por isso mesmo é relevante percebermos que com 1,3%, certamente Portugal tem de contribuir mais, mas acima de tudo Portugal pode, sendo país beneficiário, receber mais, nomeadamente em políticas que são muito relevantes, como a coesão ou como a PAC. E por isso mesmo eu percebo que há duas ideias que são muito típicas da cabeça de um socialista. É muito típico da cabeça de um socialista achar que há impostos que não são pagos pelos portugueses. Dei-lhe agora um exemplo de um imposto que os senhores achavam que não era pago pelos portugueses, a taxa de ocupação de solos e a fatura que os portugueses recebem, que estão a pagar este mesmo imposto. Mas a segunda questão, parece-me bastante mais relevante, que é que o esforço orçamental tem de ser sempre feito à custa de mais impostos. Senhor Ministro, numa lógica de orçamentos, pode-se fazer um esforço orçamental diminuindo a despesa. Já percebi que o Senhor Ministro não tem nenhuma ideia para diminuir a despesa. Eu deixo-lhe uma só. Olhe para a despesa dos gabinetes do atual governo. Veja o que é que se está a gastar a mais. Se quiser, até lhe dou outras sugestões, mas olhe só para lhe dar uma imagem muito, muito próxima, muito, mas mesmo muito próxima. E esse exemplo, infelizmente, senhora deputada, era má, sabe porquê? Porque esse exemplo, curiosamente, tinha contribuições. Esse exemplo tinha aumento de receita. É mau aqui para isto. Convém que a senhora deputada leia um bocadinho os papéis. Segunda questão, senhor ministro, muito relevante também, que é a seguinte. Falámos agora da PAC. O Sr. Ministro até usou o termo soberania. Eu apoio muito esse termo, porque acho que a PAC é, de facto, um grande exemplo de uma política de sucesso com muitos anos dentro da União Europeia. Mas nós sabemos que na PAC, em Portugal, há um problema. O que nós recebemos, as ajudas médias por hectare em Portugal, são, quando nós olhamos para a média europeia, as mais baixas da União. E isso é algo que nos tem preocupado há muito tempo. E, curiosamente, na negociação do último quadro, nós conseguimos convergir para a média europeia e aumentou-se a ajuda média por hectare cerca de 10%, um bocadinho abaixo dos 10%. E eu pergunto-lhe, nesse sentido, o que é que o Governo está a fazer neste quadro comunitário para poder continuar a fazer essa mesma convergência, se esta matéria é uma matéria que preocupa o Governo, o que é que o Governo considera que é uma boa ou uma má negociação, do ponto de vista da convergência, não estamos a falar do pacote total, estou a falar do ponto de vista da convergência do que nós estamos, da ajuda média que estamos a receber por hectare, face a outros parceiros da União Europeia, e nesse sentido também, uma coisa que eu acho que é bastante relevante, que é a manutenção da estrutura dos dois pilares na PAC, mas a minha pergunta muito focada é o que é que o Governo considerava que era uma boa negociação do ponto de vista da convergência relativamente à ajuda em média por hectare. E depois, como já estou a ultrapassar o meu tempo, só relembrar que ficaram três questões por responder: a questão do quadro financeiro plurianual na sua relação com o semestre europeu e com as recomendações, a questão da região de Lisboa e de Val do Tejo acima da convergência e a questão do horizonte 2020 face à política da coesão.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu queria retomar aqui a questão das regras de condicionalidade macroeconómica na aplicação dos fundos comunitários. É uma espécie de... A questão das regras da condicionalidade macroeconómica é uma espécie de exame prévio de opções políticas, com tudo aquilo que o exame prévio significa e significou, e é por isso que eu digo isto desta forma, porque esta imposição de orientações políticas e programáticas a Estados-membros, a partir da União Europeia, é para nós uma coisa inaceitável e, como tal, não pode ser considerada como uma inevitabilidade ou uma coisa natural, que é assim porque é da natureza das coisas, não pode ser. Quanto à questão dos impostos a nível europeu, nomeadamente em relação à questão das transações financeiras, para clarificar e para simplificar, uma coisa é a opção política pela taxação das transações financeiras, que o PCP muitas vezes defendeu e defende. Outra coisa é o caráter supranacional das políticas fiscais e a concessão de impostos a nível europeu e a concessão de opções de política fiscal assumidas a nível supranacional, independentemente do objeto dessa fiscalização ou dessa taxação. Não estamos a falar se é sobre as bebidas alcoólicas ou sobre outra coisa qualquer. Estamos a falar do caráter supranacional dessa política fiscal, por assim dizer. E é disto que falamos quando falamos de impostos europeus ou, na terminologia do Parlamento Europeu, impostos a nível europeu. E daqui chegamos à questão das concessões dos Estados-membros. Da mesma forma que é preciso diferenciar o aumento das receitas, no conjunto das receitas, seja de uma organização ou de um Estado, e nós lembramos que tivemos mais receita fiscal, apesar de haver mais justiça fiscal, porque nós tínhamos um governo anterior em que, como nós dizíamos, os ricos pagavam como se fossem pobres e os pobres pagavam como se fossem ricos. Havendo alteração das opções de política fiscal, pode haver mais receita, mesmo que haja um desagravamento fiscal onde ele é preciso fazer. E, portanto, é esse pensamento que nós dizemos, ao nível das contribuições dos Estados-membros, na desigualdade profunda que tem vindo a existir e a agravar-se quanto aos resultados económicos e sociais da tal aparente harmonia contabilística. Pode haver uma harmonia contabilística, mas há um agravar das contradições e das assimetrias no plano económico e social. E é isso que nós dizemos que deve ser vertido para a discussão sobre as contribuições dos Estados-membros. É essa outra forma de olhar, levando mais longe a consequência daquilo que o Sr. Ministro dizia, que já hoje não é 1% do RNB, ponto final, para cada Estado-membro. É 1% do RNB da União, com as alterações que se colocam depois nas declinações entre cada país. Mas então vamos levar isso mais longe. Já se percebeu que o PCP não está aqui a dizer que seja a Terra a gravitar à volta da Lua, não é? E o Sol a gravitar à nossa volta. Não estamos a propor isso. Estamos a propor, sejamos consequentes na observação da realidade e das propostas que coloquemos agora, porque é agora o momento de as colocar, em cima da mesa, no debate sobre as opções políticas que se colocam a esse nível. Por outro lado, Mesmo para terminar, uma questão que tem a ver, já é conhecida a nossa posição pela recusa de qualquer redução dos chamados fundos de coesão e de apoio à agricultura, só também para chamar a atenção para a questão da revisão das prioridades e critérios na afetação dos fundos, que devem ser centrados no combate às desigualdades e assimetrias entre os Estados-membros e dentro dos Estados-membros, no combate às injustiças sociais e à concentração monopolista e financiarização da economia no apoio aos setores produtivos de base nacional. Isto tem consequências, tendo em conta o histórico do que tem vindo a acontecer ao longo destas décadas e destes quadros. E, por isso, são questões que nós colocamos em que medida é que Portugal pode dar-se ao luxo de não colocar isto à discussão no contexto europeu neste momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Ministro, para responder. Tem 15 minutos. Resposta conjunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas pelos Srs. Deputados e seguirei a ordem por que foram colocadas. Agradeço a intervenção da Sra. Deputada Inês Domingos e noto... Sim. E noto que não pôs em causa aquela conclusão que eu retirei, já tinha retirado a primeira intervenção, segundo a qual podemos contar, pode contar o Governo com o apoio do PSD em matéria de novos recursos próprios da União Europeia. A Sra. Deputada referiu-se ao valor do atual quadro, portanto 25 mil milhões, que aliás atualizou, julgo eu, a preços correntes de 2020, mas preços correntes de 2018, mas esse valor resultou da aplicação a Portugal de uma chave, que foi a chave de distribuição que os 28 acertaram em 2013. E o mesmo sucederá em 2020. Nós chegaremos a uma chave de distribuição que, aplicada depois na parte em que ela é aplicável nacionalmente, dará um valor de X para Portugal, um valor de Y para Espanha e assim sucessivamente. Sendo que chamo a atenção para que tudo leva a crer, e essa evolução é, do meu ponto de vista, desejável, que no próximo quadro comunitário de apoio, no próximo quadro financeiro plurianual, cresça a importância de programas que, sendo de imediato valor acrescentado europeu, não podem ser contabilizados em envelopes nacionais. Dou um exemplo muito simples. Quando nós queremos dar um exemplo de um programa europeu bem-sucedido, dizemos, do meu ponto de vista muitíssimo bem, Erasmus. O Erasmus não é depois contabilizado em benefício nacional de cada Estado-membro. O mesmo vai acontecer para o Fundo de Defesa Europeu e assim sucessivamente. Quer dizer, nós temos que olhar também a sério para o que quer dizer a expressão valor acrescentado europeu e perceber que muitas das políticas e muitos dos programas que futuramente as concretizarão europeias, as políticas, têm uma inscrição que já não é possível reduzir apenas à repartição nacional em envelopes, e é esse jogo a que, pelos vistos, a Sra. Deputada ainda está muito presa, de saber quem ganhou e quem perdeu, quanto ganhou quem ganhou e quanto ganhou, quanto perdeu quem perdeu. Sobre a segunda questão do que instrumentos temos para alavancar o potencial desse e para utilizar bem os recursos financeiros ao nosso dispor proximamente, como o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas estará cá amanhã, esta é exatamente uma pergunta a que ele responderá bem melhor que eu, porque é justamente esse o trabalho que ele conduz no âmbito do Governo. Quanto à questão de nós utilizarmos menos os instrumentos financeiros, atribuindo esse facto, Senhora Deputada, ao que julga ser a incipiência da instituição financeira para o desenvolvimento, o IFD, essa sua assunção tem um problema, que é o pressuposto é falso. Portugal encontra-se, por exemplo, entre os Estados-membros que mais têm utilizado o principal dos instrumentos financeiros, que é o chamado Plano Juncker, o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. O Sr. Deputado Rocha Andrade, com a competência que se lhe reconhece, usou uma expressão que, com sua licença, eu vou repetir a miúde, que é a expressão recursos tributários ou formas de tributação, que nos permite exatamente fugir a uma terminologia onde, às vezes, os falsos amigos linguísticos nos perturbam. Nós estamos tão habituados a ler em inglês e a falar em inglês que, quando damos por ela, estamos a dizer fiscal, onde devíamos dizer orçamental, e estamos a dizer taxa, onde a palavra portuguesa é imposto. Mas essa expressão, formas de tributação, é suficientemente ampla para eu, com sua licença, utilizar. O ponto que o Sr. Deputado fez, julgo eu com clareza absoluta, que é este de não só se trata de harmonizar a fiscalidade ao nível europeu, como se trata de usar a única instância efetiva de tributação de atividades ou serviços que já não tem uma conformação nacional, e eu queria também, se me permite, aplicá-la à outra grande potencialidade destes novos recursos próprios em que estamos a trabalhar, que é a fiscalidade ambiental. Também aí é um domínio em que não se trata apenas de encontrar novos recursos, como de encontrar formas mais justas de tributação e, portanto, formas de desincentivo a atividades que são económica ou socialmente indesejável e incentivos a comportamentos que são económica e socialmente desejáveis. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulino Ascensão, eu não digo que não exista uma divisão entre países que julgam ser contribuintes líquidos e países que os primeiros entendem serem meramente beneficiários. Essa divisão existe, basta ver, por exemplo, o non-paper apresentado pelos ministros das Finanças da Holanda, países nórdicos, países bálticos, para o perceber. O que eu digo é que essa divisão é obsoleta, é contraproducente e é errada. E, portanto, nós não devemos assumi-la. E, por isso mesmo, nós não nos devemos deixar encurralar na trincheira dos beneficiários, mesmo que se lhe chame apenas países da coesão, e devemos, pelo contrário, participar ativamente na superação dessa barreira. O Sr. Deputado chama e bem a atenção para a necessidade que as empresas possam também contribuir para o esforço de todos. Mais uma vez, é um ponto que está na agenda europeia e com a participação ativa de Portugal. Uma das questões essenciais que é preciso resolver, porque sem resolver, a União Monetária não gera todas as potencialidades que poderia enquanto União Monetária, é a competição para baixo na União Europeia e, em particular, na zona euro, em matéria fiscal. E por isso é que a integração europeia exige passos consolidados no domínio da harmonização fiscal. E por isso mesmo é que nós discutimos, no âmbito europeu, aquilo a que chamamos a base tributável comum do imposto sobre sociedades. Porque se a Holanda, o Luxemburgo e a Irlanda têm políticas fiscais que não cumprem, do ponto de vista dos Estados-membros restantes, a obrigação de tributação adequada e justa de todas as formas de rendimento, isso significa para os outros Estados-membros uma concorrência desleal. E, portanto, queria dar razão ao Sr. Deputado, mas chamá-lo para o trabalho que todos estamos a fazer nesse domínio. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares faz um raciocínio que eu não consigo acompanhar, que é o raciocínio que, se Portugal contribuir mais, pode receber mais. Na minha opinião, é se o orçamento comunitário for maior, consideradas todas as fontes de rendimento, Portugal e os restantes Estados beneficiam mais. Portanto, essa não é razão bastante para defender apenas o acréscimo da contribuição nacional. O Sr. Deputado defende apenas o acréscimo da contribuição nacional porque entende que os recursos adicionais de que a União Europeia precisa devem ser buscados exclusivamente ao orçamento nacional de cada Estado-membro. E aí há uma divergência fundamental que assumimos com clareza. Faz-me depois perguntas sobre a política agrícola comum. Eu comecei por ouvir o Sr. Presidente anunciar a presença próxima do seu Ministro da Agricultura, conhecido especialista nessa matéria, e, portanto, antes de eu me aventurar por domínios que não são os meus, louvo-me nas palavras que o Sr. Ministro da Agricultura dirá e aproveito então, se me permitem, para regressar às perguntas que ficaram por responder. A primeira tem justamente a ver com a terceira questão colocada pelo Sr. Deputado Margarida Marques e é esta: como é que a discussão sobre o quadro financeiro plurianual se liga com a questão do completamento da União Económica e Monetária? A nossa posição, que não é apenas a posição portuguesa, é a posição da Comissão Europeia, é a posição de muitos Estados-membros, é esta, é de que uma União Monetária madura tem de ter uma capacidade orçamental própria, com duas funções essenciais. A primeira é uma função de estabilização macroeconómica e a segunda é uma função de investimento. Porquê é que a função de macroeconómica é necessária? Porque é preciso prepararmo-nos para evitar ou responder a novas crises, designadamente a crises exógenas, que tenham efeitos diferenciais sobre os Estados-membros constitutivos da União Monetária, os chamados choques assimétricos. Porquê é que nós precisamos da função de investimento? Porque uma União Monetária, para não ser um mecanismo de transferências internas, ao contrário, repito, ao contrário, transferências dos restantes Estados-membros para aquele Estado-membro que acumula saldos comerciais e orçamentais consecutivamente e, portanto, tem um desequilíbrio macroeconómico no sentido simétrico àquele que, por exemplo, nós ainda temos, para que a União Monetária não seja isso, ela exige um mínimo de convergência entre as economias que a formam. O instrumento que nós temos para estimular a convergência é justamente a função de investimento que nós defendemos ser interna a uma capacidade orçamental, pelo menos da zona euro, pelo menos em relação à União Monetária. E, portanto, a posição, respondo agora à Sra. Deputada Margarida Marques, do Governo português é relativamente flexível no que diz respeito ao ponto específico de saber se é melhor haver um orçamento da zona euro enquanto tal ou uma capacidade orçamental da zona euro, que é uma linha orçamental do quadro financeiro plurianual, como é a proposta do Parlamento Europeu, é flexível. Porquê? Porque esse nos parece um aspecto secundário da questão, relativamente ao aspecto principal, que é consagrar essa função de investimento na capacidade orçamental. Aliás, a carta que o Comissário Oettinger e o Presidente Juncker dirigiram ao Colégio de Comissários e que, entretanto, foi tornada pública e, portanto, é conhecida, é uma carta que vai no bom sentido, porque chama justamente a atenção para a necessidade dessa função de investimento. Esse tem sido também um tópico da posição do Governo português, está como tal expresso, refletido na posição preliminar que os seus deputados conhecem. E a questão é esta: em princípio, um orçamento da zona euro, da União Monetária como tal, é uma solução mais robusta, mas provavelmente nós temos que fazer uma aproximação por etapas e, por isso mesmo, a previsão de uma linha orçamental para a zona euro dentro do quadro financeiro plurianual parece-nos um passo positivo. Há também, nos trabalhos em curso na Comissão Europeia, um elemento que é com o qual nós estamos também muito confortáveis, que é o elemento de desenho da função de estabilização macroeconómica da União Monetária fora do quadro financeiro plurianual propriamente dito. Nós também, por razões que a Sra. Deputada conhece melhor que eu, vivemos muito bem com isso. O Sr. Deputado Mota Soares tem toda a razão quando diz que nós precisamos de olhar para o país como um todo e perceber que a região de Lisboa e Vale do Tejo, a região do Algarve, já não serem hoje regiões de convergência, não pode significar um bloqueamento para nós, porque elas em grande parte são motores de desenvolvimento de um país como um todo, e por isso mesmo é que o Sr. Deputado já leu, e estou seguro, apreciou na posição preliminar, a nossa defesa de que as políticas de coesão têm de ser mais focada nas pessoas e menos dependente de inscrições territoriais estritas. Em relação aos fundos competitivos, julgo que já respondi, nós de facto temos um desempenho muito bom em matéria de execução dos fundos de coesão e da PAC e temos um registro ainda medíocre do ponto de vista dos fundos competitivos, mas temos que melhorar o nosso desempenho. Há áreas em que esse desempenho já é bom. Dei há pouco o exemplo do plano Juncker e isso demonstra que se persistirmos melhoraremos o nosso desempenho em todas as dimensões dos fundos competitivos. O Sr. Deputado perguntava há bocado, mas porquê é que o Governo não apoia formas de tributação sobre os rendimentos do BCE que decorrem da emissão de moeda? Pois justamente esse é um dos pontos do chamado imposto de senhoriagem que a Comissão estuda e que o Governo português apoia. Passo agora para o Sr. Deputado Bruno Dias e também percebo bem a sua argumentação e não sei se é uma boa notícia, se é uma má notícia para si, devo dizer que encontro mais pontos de convergência do que pontos de divergência, porque o Sr. Deputado leu como eu um livro muito interessante do ponto de vista tático chamado As Duas Táticas da Social-Democracia. E, portanto, sabe... Sabe que, sem perder de vista o objetivo final, nós devemos ter a flexibilidade tática para estar na terra impura e imperfeita em que estamos, e o Sr. Deputado aplica brilhantemente esse princípio, dizendo, bom, eu sou contra a União Europeia, mas já que lá estou, quero o máximo dela. E, portanto... Nesta segunda tática da social-democracia, há uma convergência de interesses entre esta social-democracia, aquela social-democracia e talvez a sua social-democracia. E podemos trabalhar nisto. A condicionalidade macroeconómica não é um critério de repartição de fundos que devem obedecer a uma lógica distributiva. A lógica distributiva, como é a lógica em grande parte da, pelo menos do segundo pilar da PAC e da política de coesão, é uma lógica que justamente procura compensar situações de atraso, déficit ou carência verificadas no atual quadro ao nível regional. Mas nós admitimos, porque isso faz sentido, que uma função de investimento, traduzível ou não, num fundo para a convergência ou outro qualquer instrumento, ainda não chegamos a essa fase de discutir o regulamento em específico, não é? A Comissão fará a sua proposta no próximo dia 2 de maio. Mas, no quadro de uma função de investimento, de uma função de apoio aos nossos programas nacionais de reformas, entendemos que faz sentido que... os fundos que são afetados sejam aplicados em programas que possam ser monitorizados, que nós nos propunhamos certos objetivos, finais e intermédios, e que esses objetivos possam ser avaliados. Essa é, aliás, uma boa maneira de dar coerência ao que hoje é um pouco, se me permitem a expressão, que é forte, esquizofrénico, porque nós ao mesmo tempo apresentamos cada mês de abril o Programa Nacional de Reformas, cuja lógica é de tipo desenvolvimentista, e, palavra que eu uso em sentido positivo, e um Programa de Estabilidade e Crescimento que continua pouco de crescimento e muito de estabilidade. E justamente ligar as duas coisas permite dar coerência e maior utilidade ao chamado semestre europeu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos, encerramos a segunda ronda. Vamos iniciar a terceira ronda. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Campos Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não... Dois minutos. Eu podia ter um bocadinho de tolerância também, mas... Eu não lhe vou perguntar o que é que o Sr. Ministro já leu, mas eu vou-lhe perguntar se já... conhece com toda a certeza aquele ditado popular de diz-me com quem andas, dir-te-ia quem és. E se assim fosse, o Partido Socialista e o Governo Português, com quem anda, que é com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, se não fosse esta compreensão e este sentido de responsabilidade daquilo que é o interesse nacional em relação à Europa e a visão europeísta do Partido Social Democrata e também do julgo CDS-PP, o diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és, fariam do Partido Socialista e deste Governo um desastre para Portugal, porque seria profundamente anti-europeísta. E por isso, estas nossas convergências têm esta coisa boa, é que conseguimos, nos momentos mais importantes e que são verdadeiramente importantes para o país, estarmos juntos. Mas não deve confundir esta convergência, Sr. Ministro, com de diagnóstico e de prioridades, com uma carga fiscal europeia. Não deve confundir esta convergência com penalizar ainda mais os contribuintes portugueses. Não se deve confundir a convergência de tentar encontrar novos recursos para satisfazer estas necessidades com mais impostos sobre as famílias e sobre as empresas portuguesas. Bom, e já agora, eu que gosto de ser rigoroso nas coisas e muito não gosto de ser injusto, infelizmente, quem disse mesmo que é preciso pedir mais aos portugueses foi o Sr. Ministro, e até foi nesta casa, no dia 8 do 3, em sede de Comissão dos Assuntos Europeus. Mas deixava como última pergunta. Eu sei que já foi apresentado em Bruxelas a posição preliminar. Para quando é que o Sr. Ministro e o Governo português prevê enviar a posição oficial de Portugal? E se o Parlamento vai ter acesso a essa posição antes dela ser enviada para Bruxelas? Muito obrigado. O documento relativamente ao próximo quadro comunitário de apoio, por isso aquilo que são as nossas ansiedades, as nossas... Já enviaram, presumo eu, aquilo que é o position paper, não é? Pronto, teremos que enviar um documento definitivo. A seguir. Bom, o Parlamento terá acesso a isso antes de ser enviado? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Por parte do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Só uma... O debate sobre o quadro financeiro plurianual insere-se nas metodologias habituais de discussão das propostas da Comissão. A Comissão apresentará a sua proposta dia 2 de maio, já devia ter entregue dia 1 de janeiro, de acordo com o regulamento, entregará no dia 2 de maio e iniciar-se-á um processo de discussão, que é um processo de discussão habitual e não com posições globais sobre as coisas num ou noutro momento. Eu gostaria de dizer o seguinte para, de certa forma, acalmar algumas preocupações sobre a imagem europeísta de Portugal. Portugal continua a ter, quer junto às instituições europeias, quer junto dos restantes Estados-membros, a imagem de um país europeísta, independentemente, apesar de ter o governo ter o apoio do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Não é isso que leva a que Portugal tenha uma imagem menos europeísta, quer junto às instituições europeias, quer junto dos restantes Estados-membros da União Europeia. Eu gostaria de... ouvir relativamente às novas propostas. O Parlamento Europeu reitera o princípio segundo o qual prioridades políticas adicionais devem ser acompanhadas de meios financeiros adicionais. Eu gostaria de ouvir o Primeiro-Ministro dizer, afirmar, fazer esta afirmação com a mesma determinação que disse na Declaração de Roma: se não houver uma referência explícita ao comportamento da União Económica e Monetária, não assinarei a Declaração de Roma. E, portanto, gostaria de ver uma posição mais efetiva nesta matéria. Relativamente à questão dos contribuintes líquidos e dos beneficiários líquidos, eu penso que aqui é preciso, de certa forma, desmistificar estes dois conceitos. Porque quando nós estamos a falar sobre isto, estamos a falar numa matriz de fluxo financeiro entre aquilo que cada país contribui e aquilo que cada país recebe no seu envelope financeiro definido nas negociações. Ora, não é este o fluxo efetivo entre os países, porque fica fora desta matriz os países que beneficiam de outros programas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da contribuição, da participação especial do Reino Unido, que é o principal beneficiário do programa Horizonte 2020, ou dos chamados benefícios indiretos que vêm da participação no mercado interno. Portanto, eu penso que nós também devemos ter na negociação uma argumentação que desmistifique estes dois conceitos de contribuintes líquidos e de beneficiários líquidos. Muito obrigada. Obrigada, Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu desculpe a minha insistência, mas vou regressar a uma questão que o Sr. Ministro não respondeu, pelo menos na minha opinião. Tem a ver com o Fundo Europeu de Defesa. O Sr. Ministro reduziu isso a uma questão de novos instrumentos financeiros, novos instrumentos de financiamento. Quase que me apetecia acrescentar a novos instrumentos de financiamento a palavra criativos, para escapar, digamos, a uma lógica de análise política em relação à criação deste Fundo Europeu de Defesa. Eu sei que já está criado o Fundo Europeu de Defesa, mas tem uma expressão financeira absolutamente marginal, e o que se pretende, tal como está na comunicação da Comissão Europeia, o que se pretende é criar, é desenvolver um objetivo estratégico, que é criar um complexo militar ou industrial na Europa. É isso que se pretende, criar um complexo militar ou industrial na Europa. E a pergunta que decorre daqui, Sr. Ministro, nós podemos achar que são instrumentos financeiros, ponto, que não são fundos que vão conflituar com os fundos que já existem de coesão social e de PAC e de apoio à investigação, o que for. Mas, Sr. Ministro, o dinheiro não cai do céu. Portanto, se nós vamos canalizar uma verba que está, digamos, enunciada aqui na Comissão Europeia, 35 mil milhões ao longo de 7 anos, são 35 mil milhões. Isto é dinheiro. Não é propriamente uma coisa que se possa sacudir a água do capote. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, é muito simples. Quem é que acha que serão os países vão beneficiar mais desta criação, desta construção de um complexo militar industrial? Porque sabemos, já a própria Comissão Europeia que o diz, que a França e a Alemanha são os dois países da União Europeia que mais investem em matéria de investigação e desenvolvimento na área da defesa. Portanto, está-se mesmo a ver quem são os países que serão beneficiários, assim, desta vez, beneficiários bastante líquidos, que vão ter acesso a este Fundo Europeu de Defesa e vão concentrar a construção de uma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro recusa a reconhecer que vai acontecer, que é o tal Exército Europeu de Defesa. Isso vai, as Forças Armadas Europeias de Defesa vão surgir. E a pergunta que eu lhe fiz há bocado, Sr. Ministro, é esta. Como é que isso é compaginável com a NATO e com o reforço da presença da NATO na Europa, nomeadamente com a redução da contribuição dos Estados Unidos da América, o crescimento da NATO e a necessidade dos países europeus, segundo a lógica americana, obviamente, terem que aumentar a sua contribuição para a NATO.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, por parte do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovando os cumprimentos de há pouco. É, aliás, muito curioso que o Partido Socialista tenha tido aqui a preocupação de acalmar aqueles que têm, cujas opiniões são de que em Portugal há uma diminuição do apoio ao projeto europeu por causa desta solução governativa, e depois ouvimos esta mesma intervenção. Eu acho que é mesmo muito sintomático que o Partido Socialista tenha tido essa preocupação de elencar aqui essa diminuição, e percebem porquê. Sr. Ministro, deixe-me colocar-lhe uma pergunta muito focada, que é a seguinte. Eu há pouco estávamos aqui a falar da ligação entre o quadro financeiro plurianual e a matéria que tem têm a ver com a reforma da zona euro e com o semestre europeu. Eu estava-lhe a colocar essa pergunta por uma coisa que os senhores dizem aqui também neste papel de posição, position paper, usando o anglicismo. Posição preliminar. Muito bem, muito obrigado. Que é o seguinte, a páginas tantas o Governo fala de um novo instrumento de apoio a investimentos para a convergência, que é a possibilidade de se negociar, estou a simplificar, mas de se negociar com a Comissão o desenvolvimento de testes pilotos para reformas estruturais. Eu espero não ter arrepiado com esta expressão reformas estruturais, eu sei que há muita gente do Governo que fica arrepiado quando falamos em reformas estruturais, mas é exatamente o que diz aqui no papel. O papel é que fala mesmo das reformas estruturais. Portanto, eventualmente, quando o Sr. Primeiro-Ministro ler este papel, convém avisá-lo antes que ele vai ter ali um arrepio, já sabe o que é que é. E o que o Governo diz é que este novo instrumento deve ser desenhado em complementaridade adicionalmente à política de coesão, mas que se deve dirigir também a um conjunto de reformas nos termos das recomendações específicas aos países. E por isso mesmo, eu queria lhe perguntar, muito focadamente, que tipo de reformas estruturais é que o Governo português está a pensar, quais é que são as reformas estruturais em que o Governo português está a pensar que pode aplicar este teste piloto. Nós conhecemos o caso da Polónia, que fez uma reforma estrutural no sistema de segurança social, candidatando-o a um mecanismo que é um mecanismo semelhante a este. Gostava de perceber, do ponto de vista do Governo português, quais é que são efetivamente as reformas que os senhores estão a pensar. Eu confesso que era isso que estava à espera, que era isso que eu esperava que o Sr. Ministro me respondesse quanto à ligação entre as duas coisas, mas falou numa outra dimensão, que é a dimensão da União Económica e dos imbalances, das dificuldades, das divergências que existem também nesse mesmo sentido. Depois, Sr. Ministro, deixe-me só repetir uma última pergunta. Eu não lhe vou perguntar sobre a estrutura do primeiro pilar e do segundo pilar, não lhe vou perguntar sobre a candidatura na PAC das zonas de regadio ao abrigo das alterações climáticas, não lhe vou fazer nenhuma pergunta específica sobre o conteúdo da PAC, mas há uma pergunta política que eu tenho de colocar a um ministro político, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e nesse sentido, com o papel que tem no Governo, que é o que é que o senhor considera ser positivo do ponto de vista da convergência dos apoios por hectare face à média europeia. No último quadro comunitário conseguimos uma convergência de cerca de 10%. O que é que o Governo neste quadro vai defender de convergência deste mesmo apoio? O que é que o Sr. Ministro considera ser uma boa negociação nesse sentido? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Por parte do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já lá vão muitos anos, os anos suficientes e os quadros comunitários de apoio suficientes para que ninguém fique surpreendido com esta posição do PCP de que a rejeição do modelo e do projeto de federalismo, neoliberalismo e militarismo da União Europeia não impede nem coíbe a intransigente intervenção pela defesa do interesse nacional em todos os espaços e momentos de discussão no plano internacional, que é onde esta discussão agora se coloca. E por isso, em vez de, digamos, fazermos a análise da posição de quem se recusa a aceitar como inevitáveis estes falsos dilemas de ou bem que há menos dinheiro porque a Grã-Bretanha sai, ou bem que tem que haver mais recursos próprios e a conjugação com o reforço da contribuição de Portugal enquanto Estado-membro, nós demonstramos que pelo menos é impossível ignorar ou descartar esta outra questão política de fundo, que é de haver efetivamente um outro modelo de verificação e aplicação das contribuições dos Estados-membros. E eu diria que, o Sr. Ministro compreenderá, é difícil que isto se resolva com compreendi a sua argumentação. Eu calculei que o Sr. Ministro compreende essa minha argumentação. Eu estava à espera que pudéssemos ir mais longe nesse debate e nas consequências que pode haver, nomeadamente por parte do Estado português, de poder sair deste falso dilema, no que diz respeito à sua própria posição, no diálogo e na discussão com os outros Estados-membros e com as próprias instâncias comunitárias. Há uma observação muito breve que eu não posso deixar de fazer, e o Sr. Ministro também, mais uma vez aqui, compreenderá o alcance e o que se pretende aqui.
Quando falamos de instrumentos financeiros e de mecanismos de crédito, vamos lá, para que Estados-membros possam investir na sua capacidade militar e na defesa, de modo geral, com duplo uso ou sem ele, estamos a falar de recursos da União Europeia que, mesmo que sejam reembolsáveis são muitos aqueles recursos que hoje em dia são colocados à economia e aos Estados-membros, só que nesses 35 mil milhões, ou seja lá o montante que for, há um recurso significativo e substancial que, mesmo não sendo a fundo perdido, era só o que mais faltava, convenhamos, haja aqui, digamos, uma afetação e uma opção política, e é disso que falamos quando falamos do reforço de disponibilidade financeira e de recursos para a área da defesa. Três elementos muito objetivos que eu gostava de deixar também nesta última intervenção: a questão da gestão autónoma e flexível do novo quadro pelos Estados-membros. Nós temos assistido ao longo dos anos e dos quadros a uma maior centralização e burocratização das regras comuns de aplicação dos fundos. Quando eu falava nisto, no governo anterior, para o quadro que estamos agora a atravessar, o então secretário de Estado, Castro Almeida, respondia sempre com uma solução muito interessante, que é: há uma data de faturas que é preciso obrigatoriamente apresentar, isto agora é tão simples, tão desburocratizado, que vai deixar de haver essas faturas todas, porque presume-se que a despesa é feita e, como tal, simplifica-se. Não é disso que estamos a falar, como é evidente. Estamos a falar de outra coisa, estamos a falar ao nível da própria burocratização e quase codificação de procedimentos ao nível absurdo que temos assistido, e, portanto, esta questão da flexibilidade, gestão autónoma e desburocratização relativamente à aplicação dos fundos. Penúltima questão, a eliminação da regra da adicionalidade. O Sr. Ministro compreende, e eu presumo concorda, que contabilizar como despesa pública no apuramento das contas públicas os fundos consumidos em investimento é um contrassenso para os países, nomeadamente, que precisam de se desenvolver e de investir não só nas pessoas, mas no território, porque não há territórios sem pessoas e as pessoas têm que estar em algum lado.
Procuro concluir, Sr. Deputado, por favor.
E mesmo para concluir, o último ponto é a questão do princípio da unanimidade, a questão do princípio da unanimidade da decisão sobre o quadro financeiro plurianual. Eu não tenho a certeza que esta questão esteja devidamente apanhada. O quadro financeiro plurianual ter o princípio da unanimidade da decisão. E qual é a perspectiva relativamente a este aspecto e esta matéria
obrigado,
em concreto, enquanto instrumento de qual o governo português não pode prescindir na defesa do interesse nacional. Muito obrigado.
Disse o deputado que o governo português não deve prescindir na defesa do interesse nacional. Foi assim que concluiu.
Na aplicação dessa defesa do interesse nacional, a questão da regra da unanimidade é uma questão central e incontornável. É isso que eu estava a dizer.
Agora, Sr. Deputado, Sr. Ministro tem 10 minutos para responder, com a tolerância também que foi dada aos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também agradeço muito aos senhores deputados. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Luís Campos Ferreira, permita-me só um comentário. O objetivo do Governo, e aliás para isso temos trabalhado com todos os partidos parlamentares, é que a posição portuguesa neste processo de negociação, que é muito complexo e muito difícil, seja apoiada, seja estruturada pelo maior apoio partidário e parlamentar possível, e por isso temos trabalhado. Não se trata de escolher com quem se anda ou quem se deixa de andar, é para saber se há aqui uma plataforma de apoio à posição portuguesa o mais ampla possível. Nesse sentido, aliás, temos trabalhado, e portanto o Sr. Deputado sabe bem, que é muito bem informado, que temos trabalhado nos diferentes planos com diferentes atores políticos e parlamentares, e toda a informação tem sido providenciada no contexto parlamentar, quer na Comissão de Assuntos Europeus, quer agora nesta Comissão. Temos tido discussões muito construtivas, mas também o temos feito por outros canais de comunicação. A negociação é um processo muito dinâmico, mas nós faremos, em relação ao quadro financeiro plurianual, o que temos feito com a contento de todos, por exemplo, no que diz respeito à negociação do Brexit, em que o Parlamento tem sido sempre informado das posições que tomamos, das questões que enfrentamos em cada momento e também daquelas que são as orientações de negociação que seguimos. Nesse contexto, e tendo em conta esse espírito construtivo, se o PSD puder definir, nesta sede ou noutra, que entender melhor a sua posição sobre os novos recursos próprios, seria muito importante. Percebi que agora o Sr. Deputado Luís Campos Ferreira fez uma modalização e disse: nós somos a favor de novos recursos próprios, mas que não representem carga fiscal adicional europeia, foi o que eu percebi, e, portanto, se tiver a fineza de indicar quais são os novos recursos próprios em que estão a pensar, isso seria bom para nós, para termos esse elemento em causa. Até agora, nem a Comissão, nem o Parlamento, nem o Governo conseguiram encontrar, mas se o fizer, não o Parlamento Europeu, o Sr. Deputado, no sistema de recursos próprios e nos exemplos que dá, é a modernização do IVA, a base tributável comum do Imposto sobre Rendimentos das Sociedades, a senhoriagem, o Imposto sobre Transações Financeiras a nível europeu, a tributação das empresas do setor digital e a fiscalidade ambiental. Mas estamos sempre disponíveis para encontrar. O Sr. Deputado não chega aos recursos que nós precisamos com multas. Bem, sei que até os impostos que os funcionários europeus pagam são receita da União Europeia, mas não é nisso que nós podemos... Muito bem, não, só, mas estou a dizer com toda a boa fé e todo o espírito, portanto, todos os elementos importantes são bem-vindos. Em relação a... Agradeço à Sra. Deputada Margarida Marques a clareza com que mostrou quão obsoleta e contraproducente é a divisão entre os supostos contribuintes líquidos e os supostos beneficiários. E em relação aos meios adicionais para prioridades adicionais, eu percebo a linguagem do Parlamento Europeu, é uma linguagem típica do Parlamento Europeu. Do ponto de vista das negociações que se fazem ao nível do governo, dos governos, nós temos, como aliás o nosso timbre, procurado apresentar posições que sejam construtivas e que possam contribuir para a aproximação das partes, no sentido de encontrarmos tão depressa quanto possível uma posição comum, porque no fim do dia é por unanimidade que isto se decida. Como tivemos, aliás, a ocasião de ver noutra comissão, neste momento, digamos que os Estados-membros definiram as suas posições de partida. Elas ainda são, em larga medida, sobre questões essenciais, muito extremadas, e trata-se agora de ir procurando sucessivas aproximações. Agradeço muito a questão específica colocada pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, que me permite esclarecer. E então o ponto é o seguinte: o Sr. Deputado citou os 35 mil milhões de euros que vêm na comunicação da Comissão. É um número que é útil para nós, porque o que é que diz essa caixa da comunicação? Diz exatamente, por se tratar de um instrumento financeiro, portanto, não a lógica da subvenção, mas a lógica de adiantamento de crédito, que evidentemente tem um custo, que é o custo da garantia assumida ao nível europeu, por se tratar exatamente de um instrumento financeiro, portanto, de um fundo propriamente dito, a Comissão prevê que, se conseguirmos mobilizar 7 mil milhões de euros nos 7 anos do próximo QFP, portanto, 1 mil milhões de euros anuais, no conjunto dos 27, nós conseguiríamos alavancar investimento na ordem dos 35 mil milhões de euros. Isto é, o multiplicador que a Comissão utiliza é o multiplicador de 5, exatamente porque se trata de um fundo financeiro, de um instrumento financeiro, não de uma subvenção ou de uma subsidiação direta, mas de um instrumento de apoio ao investimento dos Estados, que os Estados devem aproveitar e devem depois reembolsar. Evidentemente que há um custo orçamental possível nisto, é o custo da assunção das garantias e da assunção dos sinistros. Mais uma vez, estou a entrar em matéria de que não sou perito, mas em geral é isto. Mas justamente o número que cito é um número que nos serve para explicar, para compreender a dimensão do que se trata. Portanto, o apoio necessário... Não, exceto aquilo que nós chamamos por facilidade fundos, exceto a política de coesão, exceto a política agrícola comum, que são talvez que 3/4 do orçamento da União Europeia atualmente, ou mais de 3/4. Portanto, todos os fundos financeiros propriamente ditos, na nossa terminologia nós chamamos de instrumentos financeiros, porque o Fundo Social Europeu não é um fundo financeiro. O que eu estou a dizer é que o Fundo Europeu de Defesa é um fundo financeiro propriamente dito. Portanto, nós não vamos gastar 35 mil milhões de euros do orçamento europeu em defesa. Vamos utilizar um fundo que permita alavancar investimentos dos Estados Nacionais, facilitando o investimento desses Estados Nacionais em segurança e em defesa. Para termos uma ideia, eu estava aqui a tentar fazer a conta, 7 mil milhões de euros nos 7 anos do próximo quadro financeiro plurianual para o Fundo de Defesa são 7 mil milhões de um conjunto do orçamento total de 1.087 milhares de milhões. Portanto, propriamente, em linguagem portuguesa, de 1 bilhão e 87 milhões de euros. O que significa, eu não consegui fazer a conta e, portanto, vou ter aqui o meu momento Guterres, o que significa 0,06%. Do quadro financeiro plurianual, mas sob reserva, peço encarecidamente que quem me quiser citar faça a calculadora antes, que eu já passei vergonhas suficientes na vida para não passar nenhuma outra por minha própria iniciativa. Agora, este ponto é importante para percebermos a dimensão das coisas. Imaginemos que nós ouvimos o senhor deputado e retiramos o Fundo Europeu de Defesa. Nenhum problema fica resolvido. Todos os outros problemas derivados do Brexit de um lado, do ponto de vista de perda de receitas e das novas prioridades, imigrações, refugiados, ajuda ao desenvolvimento, é disso que nós estamos a falar, Sr. Deputado. E eu sei que o Sr. Deputado é muito sensível a estas áreas e bem. Todos estes problemas existem. Não, o Fundo Europeu de Defesa nem resolve nem prejudica. Porque, agora, em que é que auxilia? Em que é que auxilia? Auxilia o esforço dos Estados. Por exemplo, auxilia o Estado português a melhorar a sua dotação em meios navais e em meios aéreos, sendo que na filosofia do Estado português, e não é filosofia, é política da defesa nacional, os meios aéreos também servem para combater incêndios e para salvar vidas humanas. E os meios navais também servem para patrulhar as nossas costas, defender a nossa pesca, salvar vidas humanas e participar em operações da União Europeia ou das Nações Unidas, salvamento de vidas humanas, por exemplo, do Mediterrâneo. É disso que nós estamos a falar. Se me permite, eu também chamo aqui à colação o seu deputado Bruno Dias, porque confesso que sempre ouvi no PCP um cuidado muito grande na necessidade que temos de garantir às nossas Forças Armadas condições dignas para o exercício da sua missão. E, portanto, sei que o PCP não usa, ou pelo menos o PCP que eu conhecia bem quando ia à Comissão de Defesa... Não? Pronto. Ok. Então, fecho parênteses e regresso à NATO. Senhor deputado Heitor Sousa, pergunta-me se e como é que... Vejo aqui muita preocupação com o governo. Mas pensei que a preocupação com o governo era errada para o país. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral, por este apoio que eu não esperava. E, portanto, preocupa-se com o Governo porque se preocupa com o país. Muito obrigado. Sr. Deputado Doutor Sousa, pergunta-me se como é que isto se relaciona... Estão preocupados com o Governo.
Retribuir. responder, Sr. Ministro, para finalizar.
Pergunta-me, Sr. Deputado Heitor Sousa, como é que isto se combina com as nossas obrigações no quadro da NATO? Pois justamente este é um instrumento que nos permite cumprir melhor as nossas obrigações no quadro da NATO. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares, passo sobre o Sr. Deputado, conhece-me tempo suficiente para saber que ele é um arrepio, assim, com praticamente coisa nenhuma, muito menos com as suas perguntas. E quanto à questão específica que coloca, a resposta é muito simples. Quais são as reformas estruturais para as quais nós entendemos que o fundo de convergência ou a função de investimento que propomos é muito importante? Aquelas que estão contidas no nosso Plano Nacional de Reformas. Essas são as reformas, que têm depois uma ligação direta com as recomendações específicas por país, as quais, por sua vez, se inscrevem no semestre europeu. E assim se permite ligar as questões de política orçamental e as questões de política económica propriamente ditas. Portanto, a resposta é simples nessa. Quanto à questão da regra da unanimidade, claro que as decisões serão tomadas por unanimidade e por consenso. Como o Sr. Deputado Bruno Dias sabe, uma posição clara e límpida de Portugal nestes 32 anos que leva de integração europeia é justamente nunca se colocar na posição daquele que impede o consenso. Isso é um ativo que nós temos, é um ativo absolutamente crítico, crítico no sentido de essencial e de que este governo não abdicará. Quanto à sua, se o Sr. Presidente me permite, ainda um pouco, quanto à quando cito livros é sempre no sentido de aprovação, portanto não queria exprimir nenhuma crítica, queria apenas assinalar que, conhecendo nós ambos bem as duas táticas da social-democracia, sabemos que, tendo divergências... Quanto à questão da finalidade... Temos uma ampla zona de convergência noutros domínios. Claro que desde mais ou menos 1880 que sabemos que essa divergência sobre a finalidade nos coloca em fileiras políticas muito diferentes e às vezes adversárias. Questão da adicionalidade é um critério muito importante no atual quadro e que deve ser também um critério muito importante no próximo quadro. Nós não estamos ainda na fase de começar a discutir nesse plano, porque estamos na fase do processo inicial de debate, lá chegaremos, e nesse momento esses pontos específicos serão tratados. Finalmente, para o Sr. Deputado Mota Soares não se arrepiar. Diz o Sr. Deputado que eu sou um ministro político, muito obrigado, como sabe é uma redundância, qualquer ministro é político. E qualquer político é impotência ministro, mas, e portanto devo responder à sua pergunta, e sim, do ponto de vista da orientação política, certamente, tem aliás no documento preliminar, onde se diz, e vou citar, sobre o primeiro pilar da PAC, nós devemos evitar o cofinanciamento e ao mesmo tempo devemos conseguir maior convergência entre os Estados-membros, essa é a nossa linha política. Muito obrigado. Senhora deputado, perguntou-me a orientação política e eu respondi-lhe. Para discutir percentagens, o senhor deputado terá o seu ministro da Agricultura, que muito melhor do que eu lhe explicar. Não, também é um ministro político.
Sr. Ministro, em nome da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia de Portugal 2020, queria agradecer novamente a sua presença e o empenho nas respostas que fez, que deu às imensas perguntas que foram colocadas nas três rondas. Nós continuaremos a nossa reunião para fecharmos a restante ordem de trabalhos, que será rápida. Eu encarregar-me-ei de me despedir do Sr. Ministro e levarei o Sr. Ministro até à porta.